Obrigado, irmão Vale. Boa noite, amigo. É um privilégio estar aqui esta noite. Esta é a segunda vez que estou aqui nesta Assembleia Grantway com o meu estimado irmão Mac e toda esta ótima equipe aqui. E os cristãos se reunindo de diversas igrejas. Irmão Lee Vale, e acabei de conhecer um irmão aqui que... Um amigo do peito, do irmão F.F. Bosworth. E ele nem mesmo sabia que o irmão Bosworth tinha ido encontrar-se com o Senhor. Eu disse, sinto como se tivesse conhecido o Eliseu que derramava água nas mãos de Elias. Quando estiveram no exterior e não sabiam que o irmão Bosworth tinha ido encontrar-se com o Senhor aos 84 anos. Agora quero cumprimentar o pessoal que está na conexão telefônica esta noite em todo o país. Desde a Califórnia até Nova York e Texas e em diferentes partes do país. De Maine a Califórnia. Assim, nós temos um sistema de conectar esses telefones que tem sido uma grande bênção. E agora ficamos sabendo através do nosso bom amigo, irmão Perry Green, que tem um pequeno aparelho que você pode colocar em seu aparelho de televisão. E não só estará no telefone, mas será televisionado direto em seu aparelho de televisão também. E estão verificando sobre isso agora. Irmã Mac, estou contente em ver que está com boa aparência sentada aqui ao órgão esta noite. E vejo muitos dos meus amigos de Sierra Vista e o irmão Borders, ou irmão Robertson, melhor dizendo, de Indiana. Muitos. Quero dizer ao pessoal no tabernáculo esta noite, parece que metade deles está aqui e do tabernáculo em Jeffersonville. E ao meu amigo lá em cima, o irmão Kuhn, que o irmão ligou com respeito ao pedido daquele enfermo. Estou orando por isto, irmão Kuhn. Somente tenha fé. Não se preocupe. Tudo estará bem. É lá no Texas, irmão Blair. Se o irmão estiver ouvindo esta noite, meu irmão, somente se lembre disto. Aquele Deus que o restabeleceu da primeira vez pode restabelecê-lo da segunda. E estamos crendo que Deus concederá isto ao meu irmão. E não aceite a mentira do diabo quanto a qualquer coisa. Lembre-se somente que Deus é Deus. E ele ainda continua o mesmo, ontem, hoje e eternamente. E o amamos e cremos nele. E estamos orando pelo irmão. A todos os nossos amigos na Califórnia, ao irmão Mercer e os demais aqui no Arizona, muitos outros lugares, Phoenix e o irmão Williams, e todos vocês que estão conectados aí esta noite, por todo lado, estamos certamente gratos. E na Geórgia, e estamos certamente agradecidos por cada um de vocês. O Senhor os abençoe. Tenho um sentimento de verdadeiras boas-vindas aqui esta noite, nesta ótima igreja, a Assembleia de Deus aqui na Grantway, e com o irmão Mac, meu bom amigo. Deus abençoou o irmão Mac. Lembro-me de uma vez no Canadá que eu estava andando por uma trilha a cavalo, bem no meio da mata. E o Espírito Santo falou comigo para descer do cavalo e orar pelo irmão Mac. Naquele momento, ele estava passando por uma emergência e o Senhor o curou. E desta forma, estou tão agradecido por isso e por estar reunido aqui esta noite com ele para adorar o Senhor nesta excelente verdade. Um homem sentado na plataforma atrás de mim disse, acho que o irmão não me conhece. Disse, uma vez o irmão me deu carona e, não sei, em algum lugar, em Boston ou em algum lugar, Detroit, pedindo carona. E eu disse, bem, normalmente procuro estender a mão, se puder, para aqueles que estão necessitados. E assim, esta noite estamos todos necessitados. E rogamos que Deus nos estenda a mão esta noite, de ajuda, de bênçãos e de sua graça e misericórdia. Agora, sou meio propenso a falar por longo tempo, mas vou tentar não fazer isso esta noite, porque as pessoas em Ohio acabaram de telefonar, a senhora Dow e o grupo de lá, o irmão McKinney e o irmão Brownie, todos eles conectados de lado a lado de Ohio. Nós lhes enviamos saudações também. É tarde em Nova York, e suponho que sejam cerca de 11 ou meia-noite neste momento em Nova York. E as igrejas vieram e esperaram até esta hora, apenas para o culto. Somos gratos por esses ótimos amigos, por toda parte. Agora, antes de abrirmos a palavra, falemos com o autor um momento enquanto inclinamos a cabeça. Querido Pai Celestial, nossos corações estão transbordando de alegria pelo privilégio que temos de estar vivos aqui esta noite. E reunidos com o Teu povo, o povo e que cremos viver para sempre, nós agora possuímos vida eterna, porque tu deste teu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Em sua peregrinação aqui na terra, ele nos ensinou: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, e não entrará em juízo, mas passou da morte para a vida. Porque cremos no Filho unigênito de Deus. Como te agradecemos por este grande Salvador. E rogamos esta noite que sua grande presença sobremaneira nos abençoe em conjunto aqui, enquanto lemos a sua palavra e falamos sobre ela. Que o Espírito Santo leve isso a cada coração por toda a nação, Senhor, onde quer que as pessoas estejam reunidas. Abençoa outros ministros que estão no púlpito. Nós rogamos, Pai, que Tu abençoes esta Assembleia Grantway, seu pastor, sua esposa, seus filhos, os diáconos, administradores e toda a junta. E, Pai, que juntos possamos trabalhar para o reino de Deus enquanto há luz suficiente para vermos por onde estamos indo, porque está chegando a hora quando ninguém poderá trabalhar. E, Pai, enquanto temos este privilégio, possamos nós remir o tempo. Senhor, que nós, isso nos seja concedido. Cura os enfermos e aflitos por todo o país. Que a presença de Deus seja sentida em cada canto da nação esta noite. Percebemos que o juízo está caindo, grandes falhas geológicas estão desmoronando, e a nação está tremendo, e terremotos em vários lugares. Grandes coisas históricas de que ouvimos nos dias passados de juízo através da Bíblia, e vemos repetindo hoje a profecia dizendo como aconteceu nos dias de Noé, assim será na vinda do Filho do Homem. Como aconteceu nos dias de Ló, assim será na vinda do Filho do Homem. E vemos isso acontecendo agora. Homens desmaiando, perplexidade do tempo, angústia entre as nações. Deus, sabemos que estamos no tempo do fim. Ajuda-nos, Senhor, a levar a mensagem a cada canto, a cada filho que Tu ordenaste a vida. Concede, Senhor. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor abençoe a leitura agora da sua palavra. Agora, muitos de vocês gostam de olhar na Bíblia onde o ministro está lendo. E quero ler esta noite 2, 3 versículos dos Salmos, Salmo 42, como forma de ter um texto. E tenho algumas escrituras anotadas aqui e quero me referir a elas, se eu puder, enquanto prosseguimos nos próximos minutos para falar sobre este assunto. O Salmo de Davi. Davi escreveu os Salmos. Agora, enquanto estão abrindo, eu poderia dizer isto. Muitas pessoas dizem, bem, será que os Salmos são inspirados? Certamente que são. Eles são... Qualquer coisa que está nesta Bíblia é inspirada. Quer seja história, quer sejam cânticos, o que quer que seja é inspirado. Jesus disse, não lestes o que Davi disse nos Salmos? E então, eu penso, Salmos, claro, são cânticos. Esses cânticos são inspirados por Deus, o que creio que são, e proféticos também. Espero estar em pé naquele dia, quando este cântico se cumprir. Haverá um encontro nos ares, naquele doce, doce por vir. Vou me encontrar com você e saudá-lo ali, naquele lar além do céu. Tal cântico, jamais ouvido por ouvidos mortais, será glorioso, eu declaro. E o próprio Filho de Deus será o líder naquele encontro nos ares. Oh, eu quero estar lá nesse tempo. Agora, Salmo 42. Como o cervo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus, as minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite. Porquanto me dizem constantemente, onde está o teu Deus? Penso que Davi, ao escrever este salmo, deve ter estado em angústia. E geralmente requer-se angústia para manifestar o melhor de um homem. Na verdade, é aí quando Deus desce, quando jejuamos muitas vezes, para nos colocarmos em posição, para nos retirarmos da frente. E penso que quando Davi se encontrava nesta condição, então ele começava a meditar no Senhor, começava a pensar sobre as coisas. Muitas vezes, Deus nos põe em situações difíceis, quando temos de olhar para cima. Às vezes, temos até de ficar deitados de costas no hospital ou numa cama em algum lugar, para que possamos olhar para cima, para ver de onde as grandes bênçãos de Deus vêm. Agora, a palavra sobre a qual quero falar esta noite, uma palavra da Bíblia, e se encontra no versículo 2, sede. A palavra sede. Eu estava olhando no dicionário, quando eu estava procurando essa palavra, eu estava pensando num sermão certa vez, que preguei sobre sede de vida. Eu tirei dos Salmos também, quando Davi disse, teus estatutos, eu creio, são mais preciosos para mim do que a vida. Então eu estava olhando e pensando nessa palavra sede, então olhei no dicionário para ver o que significa. E é isto o que Webster diz. É um desejo doloroso. Um doloroso quando você quer tanto algo que se torna doloroso para você. Agora, não é uma coisa anormal ter sede. A sede é uma coisa natural. É simplesmente algo que Deus nos deu para que pudéssemos, para nos dar um desejo por algo. Às vezes, Deus também lhe deu uma torre de controle, algo que se encontra dentro de você e que controla esses diferentes desejos. E esta sede, esta torre de controle que se encontra no coração do homem, é algo que Deus lhe deu para avisá-lo dos desejos que lhe são necessários. Agora, há dois tipos diferentes de sede. Há uma sede fisicamente e há uma sede também espiritualmente. Gostaria de ler isso, o que Davi disse, novamente. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Não algo histórico, ou algo que aconteceu alguns anos atrás, ou algum conto que alguém contou, mas do Deus vivo, um Deus que está sempre presente. E sua alma tinha sede desse Deus, não de algo histórico. Agora, verificamos que Deus lhe dá a torre de controle para lhe dar as coisas de que você precisa. Agora, a torre de controle em você é o que o dirige. E esta sede está ligada à torre de controle. Ele avisa do que é que você tem necessidade, espiritualmente falando. A torre de controle no corpo e na alma também. Há uma torre de controle no corpo que lhe avisa da necessidade que há em seu corpo. Ele é trazida pela sede. Também há uma torre de controle em sua alma que lhe diz as coisas espirituais de que você tem necessidade. Algo em seu espírito. E você, por meio disto, pode perceber que tipo de vida o está controlando. Quando você pode ver quais são os seus desejos, então você pode perceber, por meio disso, que tipo de coisa está em você que está criando esse desejo que você tem. Veja, há certa coisa da qual você tem sede. E ela pode lhe avisar em sua alma qual é esse desejo pela natureza da sede que você tem. Espero que você possa entender isso. Há uma torre de controle da alma e uma para o corpo. E cada torre é que avisa quanto às necessidades da outra. Cada uma é que avisa quanto às necessidades que a outra tem pelas quais está clamando. Envia uma onda de aviso. Por exemplo, a carne tem sede de satisfazer os desejos que estão no corpo. E o espírito deseja as coisas que estão na alma. O desejo é... E muitas vezes, estes guerreiam um contra o outro. Nós encontramos aí que é um grande problema hoje, que muitas pessoas tentam viver entre esses dois desejos. Pois um deles deseja as coisas da terra, o outro deseja as coisas do céu. Como Paulo disse, como descreve em Romanos 7, 21, quando quero fazer o bem, então o mal está perto. Quando vocês tentam, já tiveram essa experiência, cristão? Que quando estão tentando fazer algo que vale a pena, pena. Vão se esforçar para fazer algo que é bom. Então descobrem que aí está o diabo, por todo lado, só para perturbá-los. Tudo que vocês... E isso é uma coisa boa, isso. Gostaria de dizer isto para que os cristãos possam saber que quando estão começando a fazer algo e há algo sempre tentando perturbá-los ao fazê-lo, façam assim mesmo. Esse é o diabo aí tentando impedi-los de fazer o que é certo. Agora, muitas vezes, conheço pessoas que são propensas a ficar um pouco nervosas quando descobrem que estão tentando fazer alguma coisa e tudo está bloqueando de ambos os lados. Elas dizem, pode não ser a vontade do Senhor. Estão vendo? Agora, não deixem o diabo mentir para vocês assim. A primeira coisa é descobrir se é a vontade de Deus ou não. E então, se quer saber se é a vontade de Deus, olhe na Bíblia. Aí está a coisa que o corrige. É a palavra de Deus. Então, se você vir que está na palavra de Deus para você fazer isso, como, por exemplo, buscar o batismo do Espírito Santo. Muitas vezes tenho me deparado com pessoas que dizem, bem, tenho buscado o Espírito Santo e simplesmente não consigo recebê-lo. Não creio que seja para mim. Toda vez que me ajoelho, eu passo mal. E se vou orar, se jejuo, eu passo mal. E se tento ficar a noite toda, se fico acordado, fico tão sonolento, eu não consigo me levantar. Lembre-se, isso é o diabo. Porque Deus quer que você tenha o Espírito Santo. É para qualquer um que quiser. Muitas vezes você nota, quando recebe oração numa reunião para a cura divina, então no dia seguinte você verifica, sem dúvida, que o diabo torna isso duas vezes pior do que estava no dia anterior. Está vendo? Lembre-se, isso é só Satanás tentando afastá-lo da bênção que Deus tem para você. Está vendo? Não dê ouvidos a esse sujeito. Está vendo? Sempre prossiga adiante. Tive uma experiência quanto a isso recentemente, a caminho da África. Se já tive uma ocasião em que o diabo me pressionou, foi ao ir para a África esta última vez. Tornou-se um dos melhores encontros e ocasiões ao ir para o exterior. Eu tive, creio, mais coisas realizadas nesse pouco de tempo que estive lá, além da minha caçada, do que já tive em qualquer tempo. Sempre achei que aquelas igrejas não me queriam lá e fui descobrir. Recebi uma carta de alguém que era, que eles não me queriam lá, toda a associação. E descobri que era um homem com um papel timbrado de uma organização que disse, nós não o queremos, ele quis dizer, ele e sua família. Vejam, apenas nós, era ele e sua família, e não era o povo de modo algum. Assim, agora, é um grande campo aberto para nós. Vejam, quando Paulo disse, quando quero fazer o bem, então o mal está perto. Deixem que um jovem convertido venha esta noite ao altar, em algum lugar aqui neste tabernáculo, ou nação afora. E somente recordem, amanhã a mamãe estará mais brava do que nunca. Papai estará todo aborrecido, e todos os jovens da escola, e tudo simplesmente dá errado, porque é Satanás tentando levá-la a voltar atrás. Ele está tentando pô-lo a correr do caminho. Quando quero fazer o bem, então o mal está sempre perto. Agora vamos olhar para a sede e vejamos se sede é de fato uma coisa natural. Já houve pessoas que me disseram, eu nunca quis. Creio que é só para algumas pessoas quererem ser cristãs. Não, isso está errado. Na verdade, é algo que está ligado a cada ser humano. Certamente que é verdade. Quando chegamos a esse país nos dias antigos, encontramos os índios aqui. E os índios, apesar de serem pagãos naquela época, eles adoravam o sol ou algo. Contanto que sejam humanos, há algo neles. Uma sede natural, clamando por Deus em algum lugar. Recentemente, lá nas selvas, a 480 milhas da civilização mais próxima, uma cidadezinha de cerca de 3 mil pessoas de Beira, em Moçambique, encontramos nativos que nem sequer nunca viram uma pessoa branca. Encontrei uma moça nativa, ela estava sem roupa. Qualquer um deles dificilmente usa roupa. E ela estava sentada numa árvore. E eu estava seguindo o rastro de um leão. E ouvi algo como um ser humano gritando. Esta moça nativa sentada lá em cima, de olhos arregalados, segurando um bebê. E do que ela estava com medo, Essa é a única proteção. É subir numa árvore, de um leão, leopardo, ou algo assim, ou algum animal. E ela me viu e ouviu dizer que era um ser humano. Mas quando olhou e viu uma pessoa branca, ela nunca tinha visto uma na vida. Vejam, e ela estava morrendo de medo. Estão vendo? Mas quando encontramos aquelas pessoas, mesmo naquela condição primitiva lá, elas, mesmo assim, estavam adorando. Antes de atrairmos o leão, eles despejaram um pouco de farinha branca de milho, é isso que eles comem, numa pequena folha, e bateram palmas e invocaram o espírito de algo grande que não sabiam onde, como um santo padroeiro ou algo assim para um católico, para protegê-los, para que não fossem mortos durante o tempo da investida deste leão. Veja, é algo natural. Não é uma coisa anormal ter sede de Deus, é uma coisa natural. É simplesmente algo que você deve fazer. Deus o formou assim. E não é super-humano, é na realidade apenas um ser humano comum. Não é especial apenas para algumas pessoas. Dizem, bem, já vi algumas pessoas viverem uma vida tão vitoriosa que estão constantemente por cima. Estão louvando a Deus. Gostaria de poder me sentir assim. Bem, o motivo de você estar se sentindo assim é a sede em você. E é apenas uma coisa natural, é para toda pessoa ter sede de Deus. Agora vamos tomar um pouco do natural. A sede vem primeiro. Tomemos, por exemplo, a sede de água. Como Davi disse aqui, com sede da água. Com sede de água, o corpo está carente de água. E se não suprir essa sede, você perecerá. Você vai desidratar e irá... não viverá. Se não puder conseguir água para essa sede, para saciar essa sede do corpo natural, você logo perecerá. Você não vai viver muito tempo. Você pode viver mais tempo sem comida do que pode sem água. Porque você pode jejuar por 40 dias. Jesus jejuou, eu suponho, sem alimento. Mas não poderia ficar esse tempo sem água. Você simplesmente secaria e morreria. Você tem de ter água. E é a sede que vem em você. Ora, é para mostrar que o corpo está carente de alguma coisa para mantê-lo vivo. O corpo tem que ter a água a fim de permanecer vivo. Você é 80% e tantos% água e petróleo, de qualquer maneira. E tem que tomar destas fontes para mantê-lo vivo. Como eu disse, se negligenciar isso, você perecerá. A sede também é um alarme, é um despertador. Essa sede, a alma, dispara um despertador, uma pequena campainha dentro de você que lhe diz que a morte está espreitando por perto. Que se não conseguir água logo, você tem de morrer. E fica cada vez mais alto, até que finalmente você o continua desligando. E morrerá, porque... é um despertador, como Davi descreveu aqui nos Salmos. Como o cervo brama pelas correntes das águas, assim brama a minha alma por ti, ó Deus. Como o cervo brama pela corrente de água. Muitas vezes tenho pensado, ao ler isto sobre Davi, Davi era um homem das florestas, um caçador. E ele caçava cervos, é claro. E muitos de nós hoje os caçamos. O cervo é um veado. E vemos, se já notaram os cães, como os cães selvagens pegam um cervo. E geralmente eles têm presa como o coiote. E ele pode agarrar o cervo logo acima da virada do ouvido aqui e se pendurar com seu peso. Ele corta a garganta do cervo e então o cervo não tem chance. Mas às vezes o cão, como lá na África, o cão selvagem agarra o cervo bem nos flancos. Se erra a garganta, ele agarra a segunda vez no flanco. E se o cervo for suficientemente forte e suficientemente rápido, sacudindo-se, pode fazer o cão soltar. O cervo é muito mais rápido. O cão se aproxima quando ele não está olhando e quando ele está contra o vento e ele não sabe que o cão está perto. E então, quando o cão selvagem o agarra, Se for bem rápido, ele pode fazê-lo soltar. Mas quando o bocão se desprende do flanco, ele tem a boca cheia da carne do cervo. Ou, às vezes, quando agarra seu pescoço, ele corta perto da veia jugular e não a pega. E o cervo, sacudindo-o, ele arranca um grande pedaço de carne da garganta do cervo. Então o sangue começa a correr. E então o cão irá direto no rastro daquele sangue, atrás do cervo. E à medida que a vida do cervo começa a se esvair, à medida que o sangue, que é o fluxo de vida do corpo, à medida que começa a se esvair, o cervo fica mais fraco. E o cão, então, ou o lobo, está logo atrás do cervo. Agora, se aquele cervo não puder encontrar água... Agora, a água tem algo em si que, quando o cervo bebe a água, estanca o sangramento. Mas se ele não conseguir água para refrescá-lo, então o sangue vai escorrendo mais rápido porque ele está correndo, mantém seu coração bombeando. Mas se ele puder chegar à água, o cervo viverá. Agora, há uma grande lição aí, vejam. E Davi dizendo aqui, como o cervo brama pela corrente de água, a minha alma brama por ti, ó Deus.
Agora, aquele cervo sabe que a menos que encontre água, ele perecerá.
Ele simplesmente não pode viver. Eu já os rastreei muitas vezes depois de serem feridos. Quando chega a uma corrente de água, ele a atravessa e bebe um gole, sobe para o outro lado da colina. Volta a descer, atravessa, bebe um gole de água e sobe. Você nunca o alcançará enquanto ele seguir aquela corrente. Mas uma vez que deixar a corrente, se não puder encontrar outra corrente de água em algum lugar, você o apanhará logo depois. E agora, o cervo sabe disso. Assim, ele ficará perto da água, onde possa chegar a ela rapidamente. Agora, você poderia imaginar um cervo com o nariz empinado que foi pego em algum lugar onde não há água?
E ele diz, como o cervo tem sede, ou brama, é uma sede, pelas correntes de água, minha alma tem sede de ti, ó Deus.
A não ser que eu possa encontrar-te, Senhor, eu perecerei. Eu não posso prosseguir a menos que te encontre. E quando um homem ou mulher, rapaz ou moça, sente esse tipo de sede de Deus, ele vai encontrar alguma coisa. Estão vendo? Mas quando buscamos isso apenas parcialmente, bem, vou me ajoelhar e ver o que o Senhor fará. Veja, você ainda não está sedento de verdade. Tem de ser uma sede entre a morte e a vida, e então algo acontece. O cervo também, aqui ele é. Verificamos que ele também tem outro sentido, o do olfato, que dispara um alarme nele quando seu inimigo está perto. Ele é dotado, esta pequena criatura, de um sentido para se proteger. E ele é. Tem um pequeno alarme nele, certa coisa que ele sente cócegas no nariz quando o inimigo está perto. Pode sentir o cheiro do inimigo e ele sabe que você está lá. Ele foge. Às vezes, a meia milha de distância, ele pode sentir seu cheiro e fugir, ou do lobo ou de qualquer perigo. Ele é capaz de sentir porque foi feito dessa forma. Ele é um cervo por natureza. E esse sentido nele é apenas um dos sentidos que Deus lhe deu para viver através deles. E pensei, comparando o cervo com um homem que está sedento de Deus, antes que o inimigo chegue ali, há algo num filho de Deus, que uma vez nascido no Espírito de Deus, recebe o batismo do Espírito Santo. Há algo na pessoa que pode sentir o inimigo. Você pode tomar um homem quando ele está tomando a Escritura, lendo a Escritura, e tenta injetar alguma coisa nessa Escritura que é contrária à Escritura. Um homem que é cheio do Espírito Santo pode sentir isso rapidamente. Há algo fora do normal. Quando ele chega ao ponto... E aquele pequeno sentido, em particular ali, aquele é feito para proteger sua vida. Você não deve nunca aceitar qualquer coisa, a menos que seja exatamente a palavra de Deus. Você deve ficar exatamente com essa palavra.
E agora, e somos protegidos por esse sentido enquanto estivermos no Espírito Santo. Você pode ir ler, e como por exemplo alguém diz, e vou ler em Marcos 16, e diz, e estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, ou pegarão nas serpentes, ou beberão coisas mortíferas. Não lhes faria dano algum. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, os curarão. Agora, então você vê que uma pessoa se levanta aí e diz, agora, isso foi para a era apostólica. Isso agora, rapidamente, se você recebeu o Espírito Santo, você foi dotado desse sentido. Ele dispara, há algo errado aí, está vendo? Tentam apresentar justificativas, que é para outro dia, que na verdade, você não precisa dessas coisas hoje. Mas Jesus disse, estes sinais seguirão aos que crerem. Veja, há uma coisinha que dispara em você, uma pequena campainha ao saber que isso está errado e que esse é o caminho da morte. Porque Jesus disse, se acrescentamos uma palavra a isso ou tiramos uma palavra disso, nossa parte é tirada do livro da vida. Vejam, nenhuma escritura. Devemos tomá-la exatamente do jeito que está escrita. E Deus zela pela sua palavra para cumpri-la e sabemos que tem de estar exatamente certa. Assim, pois, não importa o que uma igreja diga, o que outra pessoa diga, se você nasceu do Espírito de Deus, você se torna parte da Bíblia. Deus disse a Ezequiel, ele, o profeta, ele disse, toma o rolo e come-o. Então o profeta e o rolo tornaram-se parte um do outro. E assim é o crente, quando recebe o Espírito Santo escreveu a Bíblia, e o Espírito de Deus é a palavra de Deus. Minhas palavras são Espírito, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Hebreus 13:8, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E quando você é parte dessa palavra, oh, então deixe algo contrário a essa palavra vir. Há uma pequena campainha que dispara rapidamente. Veja, é para adverti-lo de que a morte está a caminho. Nunca devemos fazer isso. Ah, também, estas sedes são simplesmente naturais. Elas são naturais para o cristão. Elas são naturais para o ser humano. Há também sede de sucesso. Tantas pessoas hoje, como nos instruímos por causa desta sede? Notamos recentemente que começaram a construir a universidade. E vamos lá, e as pessoas gastam milhares de dólares para enviar seus filhos para a escola e para universidades e faculdades e assim por diante, para receberem uma instrução, para serem bem-sucedidos, assim chamam, na vida. Mas, agora, não tenho nada contra isso agora. Isso está bem. Mas, para mim, você poderia receber toda a instrução do mundo e ainda não ter encontrado o sucesso correto. Isso mesmo. Porque isso irá só temporariamente tornar as coisas um pouco mais fáceis para você aqui. E há, mas quando morre, você deixa tudo isso para trás. E toda esta economia que temos. Eu estava dizendo isso outro dia em Phoenix. Vale citar novamente que toda esta civilização moderna, todo o programa educacional, todo o programa científico, é tudo contrário à palavra de Deus e sua vontade. Civilização é absolutamente... Nunca haverá uma civilização no mundo que há de vir como esta. Esta é uma civilização pervertida. Deus teve sua primeira civilização sobre a Terra quando falou suas palavras e elas surgiram, cada semente conforme sua espécie. E naquela civilização não havia morte, enfermidade, tristeza. E agora tomamos as coisas que estão no mundo científico e foram colocadas aqui para permanecerem juntas e as pervertemos e isso traz morte. Como a bomba atômica. Não sei as fórmulas destas coisas e poderia dizer isto errado. Pegam urânio para partir uma molécula, e uma molécula se rompe em átomos. O que isso causa, então? Simplesmente quase aniquila, simplesmente destrói tudo o que fazemos. Tomamos a medicina, juntamos esta fórmula com esta fórmula para curar isto e aplicamos em nós. E o que fazemos? Arruinamos outra coisa.
Agora, acho que vocês leram a Reader's Digest do mês passado e disse que nesta era em que estamos vivendo agora, que homens e mulheres jovens podem atingir a meia-idade entre 20 e 25 anos de idade. Pensem nisso, mocinhas na menopausa, e 20, 22 e 23 anos, meia-idade. Vejam o que causou isto. Foi este alimento híbrido e coisas que estamos comendo. Vejam, são as coisas, o alimento e a vida que estamos vivendo. Os cientistas trouxeram isso para nós e fazendo isso, eles estão matando vocês. Estive na África, onde vi aqueles rapazes que nunca tomaram uma dose de remédio na vida. Eles comiam carne que tinha vermes nela. Eles bebiam de uma poça que parecia que mataria um boi. E eu estava atirando no alvo a 200 jardas e não conseguia vê-lo com binóculos 7x50. E um homem da minha idade estava lá de pé dizendo-me onde foi atingido, a olho nu. Agora, se toda esta cultura moderna tem feito alguma coisa, sinto que se tivesse os olhos e estômago deles, eu seria um homem muito bom, sim. Mas aí está, veja, isso é o que a ciência, a instrução, a civilização, somos destruídos por isso. Nós destruímos a nós mesmos. Começou no Jardim do Éden e continua até hoje. Mas sedentos de sucesso. Então temos sede de companheirismo. Nós vamos, queremos companheirismo. É como um jovem e uma jovem. Agora, não é desnecessário ou não, quero dizer, anormal que um jovem e uma jovem amem um ao outro. É uma sede de amor. É a idade deles. E eles amam um ao outro. E isso não é anormal. Isso é simplesmente uma coisa natural que eles façam isso. Agora, encontramos muitas coisas na vida que vivemos no corpo natural de que temos sede. É simplesmente algo que se estabelece em nós. Nós queremos fazê-lo. Sentimos que é absolutamente necessário e é necessário que o façamos. Encontramos muitas mulheres nestes dias com sede de beleza. Agora, não há uma mulher. É uma coisa natural que uma mulher tenha sede de ser bonita. Esse é seu instinto dado por Deus e sua beleza que Deus lhe dá para seu companheiro. E agora verificamos que as mulheres querem ser assim. Por que é isso? É só porque é algo que Deus deu a ela. E não é errado que as mulheres sejam bonitas, elas devem ser. E vocês sabem, elas são a única criatura que a fêmea é mais bonita do que o macho, é na raça humana. Qualquer outro animal, tome a vaca em relação ao touro, a fêmea ao veado macho, a galinha ao galo, o pássaro mãe ao pássaro pai. Sempre se encontra que o macho é grande e bonito. Mas na raça humana, mostrou que foi aí que a perversão veio, é o contrário. E são as mulheres que são bonitas e elas cobiçam ser bonitas. Não como algumas dessas criaturas estranhas que vemos na rua desse dia. Não, não, não esse tipo de bonita, não. Essa é a cena mais horrível que já vi na vida. Sim, senhor. Essa é a perversão que está pervertendo a verdadeira sede. Agora, a verdadeira sede que uma mulher deveria ter seria a de se ataviar em traje honesto e ter um espírito semelhante ao de Cristo. 1 Timóteo 2:9. Agora, é disso que a mulher deve ter sede de ser. Agora, se você quer ser bonita, essa é a maneira, o que a torna bonita. Veja, é um espírito semelhante ao de Cristo e adornada em traje honesto. Oh, que coisa! Algumas dessas pessoas hoje nas ruas, não se pode distinguir um homem da mulher e é a coisa de aparência mais horrível que você... Eu nunca vi nada assim como seres humanos. Está além do humano. Olhos pintados bem para cima, assim, e você sabe, aqueles olhos de lagarto de aparência esquisita e todas aquelas roupas de aparência esquisita e, ora, nem mesmo tudo tão fora de forma. Elas nem sequer parecem um ser humano. E alguns desses rapazes por aqui, com seu cabelo penteado para baixo, os bobs de sua irmã na frente aqui, vocês sabem. Ora, é uma completa perversão. Isso mesmo.
É Satanás. E Satanás é o pervertedor. Quando Deus fez tudo no Jardim do Éden, era encantador. Então Satanás entrou e perverteu. Satanás não pode criar nada. Há só um criador que é Deus. Mas Satanás perverte a criação original. E agora ele entrou, quero falar sobre isso hoje à noite, pervertendo a criação original da sede. Agora, uma mulher, como eu disse antes, quer ser bonita. Há algo nela que ela é feminina e ela quer ser assim. Mas do jeito que elas estão na rua hoje, cabelo cortado como de homem, usando roupa de homem. E então, os homens, por sua vez, usando roupa de mulher e corte de cabelo como de mulher. Vejam, é uma perversão, a coisa toda. Seu alimento está pervertido. Sua vida está pervertida. Sua sede pervertida. Seu desejo está pervertido. É um dia de perversão. Eu estava falando aqui, não faz muito tempo, sobre o Éden de Satanás. Deus levou 6.000 anos e fez um Éden perfeito. Satanás veio e pulverizou essas sementes e as deformou. Agora ele tem 6.000 anos e tem seu próprio Éden científico. De volta à perversão do que é certo. E esta é a era da hibridação. Hibridação. Até mesmo as igrejas hoje estão a tal ponto que elas estão híbridas. Isso mesmo. Eles entram aqui, só vão à igreja. É uma sociedade em vez de uma igreja. Uma igreja é um lugar onde as pessoas se reúnem e adoram a Deus em espírito e em verdade. E hoje é uma sociedade. Vamos lá, e temos um tempinho para apertar as mãos e ter companheirismo e cafezinho na parte de trás do prédio. E vamos para casa até a próxima semana e cumprimos nosso dever religioso. Agora é uma era pervertida. E Satanás está pervertendo estas sedes que Deus colocou em você para ter sede. Satanás as está pervertendo. Agora, se você quer saber o certo, perversão, se vocês, as mulheres, querem ser bonitas, tomem 1 Timóteo 2:9, que é que, ataviando-se em traje honesto, com um espírito semelhante ao de Cristo, mansas, sujeitas a seus maridos e assim por diante. É assim que você deve se ataviar, a sua vida que você vive. Ele perverte a verdadeira natureza de Deus e a verdadeira sede de Deus, do corpo e da alma, pela cobiça do pecado. Pecado, uma perversão. Agora, verificamos que uma pessoa hoje, a maneira que aceita essa perversão, sede de Deus, a sede de ser bonita e todas estas sedes de água, transformaram isso em satisfação por bebida. A sede de alegria, todos querem ter alegria. Sede de companheirismo. Todas essas grandes sedes que Deus colocou em nós, para que possamos ter sede dele. Deus fez você para ter sede dele. E tentamos satisfazer isso com algum outro tipo de sede, com algum outro tipo de perversão da sede correta. Está vendo como é no natural? Está vendo como é no espiritual? Achamos que, contanto que nos unamos à igreja, que isso resolve, que isso é tudo o que temos de fazer. Bem, isso é absolutamente errado. Não, Deus quer que você tenha sede dele. Como o cervo brama pela corrente de água, minha alma tem sede de ti, ó Deus. Tá vendo? Agora, se aquele cervo estivesse bramando pela corrente de água, se alguém viesse e outro cervo amigo pudesse vir e dizer, ei, vou lhe dizer o que eu poderia fazer, sei onde há um buraco de lama aqui embaixo. Bem, o cervo não ia querer isso, isso não lhe serviria. E não há nada que possa satisfazer essa sede que está no ser humano até que Deus entre. Ele tem de recebê-lo ou morrerá. E ninguém tem direito de tentar silenciar ou satisfazer essa sede santa que está nele através das coisas do mundo.
Não, senhor, é impiedade fazer isso. E se você tem sede de Deus, não aperte a mão do pregador e ponha seu nome no livro. Se você está sedento de Deus, só há uma coisa para satisfazê-la, que é encontrar-se com Deus. Se você está sedento de Deus, essa é a única maneira de você poder se encontrar com Ele, é fazer isso. Então, há um grande perigo também, se você não observar o que está fazendo nesse momento. Se você está sedento por Deus, assegure-se de que é Deus que você encontra. Veja, assegure-se de satisfazer a sua sede. Mas se Satanás conseguiu perverter esses seus apetites naturais, e isso ele fará se puder. Ele irá simplesmente fazer que você procure se satisfazer. Um homem sai, o que faz um homem se embebedar? É porque ele está preocupado e abatido. Há algo faltando nele. Eu estava na clínica Mayo, aqui não faz muito tempo, e estava lá fazendo uma entrevista. E então nela foi dito que, falando acerca de beber, eu lhes disse que meu pai bebia. Disse, o que eu fazia beber? Eu disse, não sei. Ele disse, é porque havia algo que ele não o estava satisfazendo. E ele achou que podia beber para tirar isso da mente. Eu captei na mesma hora. Vejam, na verdade, era Deus. Era a única coisa que podia satisfazer essa sede. Deus mesmo é a única coisa que pode satisfazer essa sede humana, é aceitar a Deus. Agora, Satanás toma essas coisas, como eu disse, e as perverte. Então, se você não der a essa sede o lugar certo em sua vida, e não tiver sede e tomar as coisas que Deus proveu para matar essa sede, para saciá-la, então Satanás o levará a algumas das suas fossas estagnadas deste mundo. Você tem de satisfazer isso em algum lugar. Se não conseguir encontrar alimento, você comerá de uma lata de lixo. Está vendo? Se você não conseguisse encontrar água e estivesse morrendo, você beberia de uma poça de qualquer tipo, porque ia perecer. Mas não há motivo para isso. Quando você está sedento de Deus, porque Deus é um Deus vivo, não algo histórico. Minha alma tem sede de ti, o Deus vivo. Algo que dá águas vivas, algo que satisfaz. Há outra natureza natural, apenas uma sede natural. Nessa sede da alma, você pode dizer, irmão Branham, essa sede da alma é, isso é natural? Sim, é natural uma alma ter sede. E é, pois Deus o fez assim para que assim você tivesse sede dele. Ele quer que você tenha sede dele. Agora, Deus o fez assim. Ele não tinha que fazê-lo assim, mas fez. E se ele não o tivesse feito assim, de modo que tivesse sede, haveria uma desculpa no tribunal do juízo. Diria, eu nunca tive sede de Deus. Mas não há desculpa, você tem. Você fará dela alguma coisa. Você pode fazer dela a sua esposa. Você pode fazer dela o seu carro. Você pode fazer dela alguma outra coisa. Você pode ir à igreja e tentar satisfazê-la. Eu não tenho nada contra ir à igreja, mas essa não é a satisfação. É encontrar Deus, o Deus vivo. O Deus do céu dentro de sua alma que satisfaz esse anelo e sede pelo que você anseia. Agora, pois, ele o fez para que você pudesse ter sede dele, do seu companheirismo. Agora, existe uma sede genuína de companheirismo. Agora, gostamos de nos encontrar uns com os outros. Estamos fazendo isso esta noite. Nós nos reunimos aqui esta noite porque gostamos de ter companheirismo uns com os outros. Por que fazemos isso? Porque há algo em nós que queremos nos encontrar uns com os outros. Isso é simplesmente natural. E agora, nos reunimos com um ponto em comum aqui, que é porque estamos todos sedentos de Deus. Estão vendo? E então, nos reunimos aqui com este ponto em comum costumeiro, aqui de companheirismo, na igreja esta noite aqui, pode haver muitos diferentes pontos de vista denominacionais e assim por diante. Mas quando se trata dessa sede, podemos nos reunir baseados em um ponto em comum, um ponto. Todos temos sede. Alguns podem crer em aspersão, o outro em batismo, ou um em derramar, ou assim por diante. Mas quando se trata da sede de Deus, nós vimos baseados em um ponto em comum. E Deus nos fez para que fizéssemos isso, ter sede dele e de comunhão com ele. Não conheço nada. Quando era menino, eu me recordo que fui criado numa família muito pobre. E recordo-me de muitas vezes quando saía com os companheiros, eu não tinha como me vestir para ir a um lugar distinto. Mas eu não sei, as pessoas tinham algo que eu gostava. Eu gostava de me encontrar com elas. Mas eu era mais ou menos o que chamavam de ovelha negra. E quando fui salvo e encontrei esse algo em mim do que eu tinha sede, um amigo, alguém que fosse companheiro meu, alguém em quem eu pudesse confiar, alguém com quem você possa se sentar e falar sobre seus problemas. E quando encontrei essa satisfação verdadeira e genuína, quando encontrei Jesus Cristo, aquele que satisfaz verdadeira e genuinamente, que tira toda, sacia toda essa sede, ele dá algo que parece não haver nada que ocupe o seu lugar. E agora, como Satanás tenta perverter esta satisfação da alma, essa sede da alma, ele tenta lhe dar tudo para satisfazê-la. E ele é tão enganoso nestes dias de perversão. Este é um mundo pervertido. É uma raça pervertida. É um povo pervertido. Tudo é pervertido. E perverteu tão gradualmente que se tornou a era mais enganosa que nós, em que qualquer ser humano já viveu. É mais enganosa do que nunca. Agora, vocês simplesmente não conseguem imaginar quão enganosa a nação se tornou. Até mesmo com nossos próprios irmãos, como povo americano. Eu estava falando há algum tempo, estava na mata há algumas semanas e encontrei um maço de cigarros jogado na mata. E dizia lá, o filtro do homem que pensa. E fui a certa distância pela mata e voltei. Isso ficou passando na minha mente. O filtro do homem que pensa e o gosto do homem que fuma. Bem, estive na Feira Mundial há uns 2 anos. Recordo-me que foi quando convidaram aquele Yale Brynner e todos aqueles lá quando estavam fazendo demonstrações de cigarros. E como pegaram aquela fumaça e colocaram num pedaço de mármore. E pegaram um cotonete de algodão e rasparam aquela nicotina de lá e a puseram nas costas de um rato. Em 7 dias, ele tinha tanto câncer que não conseguia ficar de pé. Vejam, de um cigarro. E então mostraram como é quando isso entra no pulmão humano. Alguns deles dizem, eu não trago, eu só puxo na boca. Mostra como fica na saliva e desce direto da mesma forma para dentro da garganta. Vejam. E então este homem disse, vê-se tanto falar de filtro. Ele disse, agora, se você tem desejo, há uma sede. Vejam, desejo de fumar um cigarro. Um cigarro natural pode satisfazer esse desejo no momento. Mas se você tem um filtro, precisa de 4 cigarros para satisfazer. Disse, porque você só está recebendo cerca de 1/4 da fumaça. E disse, o gosto do homem que fuma? Veja, não se pode ter fumaça a menos que se tenha alcatrão. E quando se tem alcatrão, se tem câncer. Então, aí está, veja, isto é apenas um chamarisco. E penso numa empresa de cigarros que está nesta nação e vive através desta nação. E então, com um chamarisco assim para absolutamente enganar cidadãos americanos, para enganá-los. O filtro do homem que pensa é só um chamarisco para vender mais cigarros. Então pensei naquela coisa, o filtro do homem que pensa. Pensei, essa é uma boa ideia. Assim, o filtro do homem que pensa existe, que é esta Bíblia. O filtro de um homem que pensa, que tome este filtro, ele produzirá o gosto de um homem justo. Está vendo? Agora, não se pode fazer o pecado passar através das páginas desta Bíblia. Não, ela o interrompe, ela o filtra. Agora, você pode ir à igreja e simplesmente tomar qualquer coisa, mas você não pode passar através desta Bíblia e ter pecado. Ela não permitirá. Ela filtra todo o pecado e dá o gosto de um homem santo. Porque se o homem estiver pensando que deseja ser santo e ser como Deus, e ser um filho ou uma filha de Deus, então ele vai querer o tipo certo de filtro. Assim, ele detém todo o pecado deste lado da Bíblia. E ele somente pode fazer o Espírito Santo passar através da Bíblia que escreveu a Bíblia. É o gosto de um homem santo ter este filtro do homem que pensa. Agora, vemos quão enganador é hoje. Mateus 24:24, Jesus disse, nos últimos dias, que os dois espíritos seriam tão parecidos que enganariam o próprio escolhido se fosse possível. Quão parecidos! Quão! Que engano temos hoje do certo e do errado. Mesmo em nosso governo, em nossa política, nós nem sequer temos um homem que pudéssemos eleger como político que absolutamente defendesse o que ele achasse ser certo. Onde estão nossos Patrick Henrys e George Washingtons, Abraham Lincolns de hoje? Exatamente como nosso presidente disse lá, o caminho, se querem o comunismo, podem tê-lo, o que quer que o povo queira. Se esse não é um homem que não fala de sua convicção, um homem que fique firme num princípio, que fique firme no que é um princípio, só quer ir na direção de menor resistência. E é assim que as pessoas têm se tornado na igreja. Querem vir e se unir à igreja e dizem, oh, bem, é só isso, eu me uni à igreja agora. Você está tentando satisfazer aquela grande sede santa que Deus colocou em você, aquela torre de controle tentando direcioná-lo para a coisa certa. E você tenta satisfazê-la unindo-se a uma igreja, repetindo um credo ou algo assim. Quando nada, senão a própria presença e o enchimento do próprio Deus em sua vida é que satisfará isso. Ele não ficará satisfeito com um credo. Você nunca fará um credo passar através dessa Bíblia. Não, nem mesmo existe o que chamam de credo dos apóstolos. Nunca passará por aí. Mostre-me na Bíblia onde o credo dos apóstolos diz, eu creio na Santa Igreja Católica Romana. Eu creio na comunhão dos santos. Quando a Bíblia disse, há um só mediador entre Deus e o homem. Que é o homem Cristo Jesus. Você nunca fará isso passar através da Bíblia. Você nunca fará passar todas estas danças e shorts e as coisas que as pessoas estão fazendo hoje, estas twists e watuses e todas estas coisas através da palavra de Deus. Você nunca fará essa tendência moderna da civilização passar através dessa Bíblia. Ela é contra isso. Está vendo? E você tenta satisfazer essa sede, mas, veja, ela irá. Esta Bíblia só satisfará o gosto do homem ou da mulher justos. Este Espírito Santo, do qual dariam risada e diriam, você perdeu o juízo. Mas isso satisfaz esse desejo, esse algo a respeito do qual o mundo nada sabe. Eles se perverteram afastando-se do verdadeiro batismo do Espírito Santo e da palavra de Deus. A quê? As fossas da igreja, de dogmas e credos, e diferenças denominacionais, e assim por diante. Diz você, é cristão? Sou metodista, sou batista, sou presbiteriano. Isso não significa nada para Deus, nada mesmo. Você não pode fazer essas coisas passarem através da Bíblia de Deus aqui. E você está tentando satisfazer essa sede santa que Deus lhe dá para ter sede dele. É isso mesmo? Agora, você sabe que Davi disse aqui do Deus vivo. Agora, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e o verbo se fez carne, e habitou entre nós. Então não pode haver satisfação até que esta palavra que é Deus torne-se viva em você. Então você vê o próprio Deus cumprindo as promessas que ele fez na Bíblia.
Agora, nós temos diversos intérpretes da Bíblia. Uma igreja a interpreta desta maneira, outra a interpreta daquela maneira, e outra desta maneira. Algumas só aceitam um pouquinho dela, algumas aceitam aqui e ali uma parte dela, mas Deus é seu próprio intérprete. Quando Ele faz uma promessa e a cumpre, essa é a interpretação dela. Se prometi a vocês que estaria aqui esta noite, e aqui estou, esse é o cumprimento da minha promessa. Se eu disser que me encontrarei com vocês de manhã e estiver lá, essa é a minha promessa. Não há necessidade de dar quaisquer outras desculpas, eu tenho de estar lá. E quando Deus faz uma promessa, e então vem e cumpre essa promessa, essa é a interpretação da promessa. Eu desafiaria qualquer um a tomar Deus em sua palavra e ver se cada palavra nessa Bíblia não é a verdade. Isso mesmo, é isso o que essa sede aí dentro é. Você diz, se tivesse vivido nos dias de Jesus, eu teria feito tal e tal. Ora, você está vivendo em seus dias. O que estamos fazendo quanto a isso? O que estamos fazendo? Você diz, bem, o que você tem feito talvez seja o que os fariseus fizeram. Eles pertenciam à igreja e negaram Jesus Cristo. Nós sempre dizemos hoje, as pessoas tentam dizer, nós comparamos, temos de comparar folha da Bíblia com folha da Bíblia, escritura com escritura. Isso não é a verdade. Não, não é a verdade. Esta palavra grega significa isto e esta significa aquilo. Os próprios gregos lá atrás, no concílio de Niceia, e aqueles escritores lá do passado tinham diferentes formas. Um cria desta forma, este estudioso grego quis dizer isto, e o outro disse que esta significava isto desta forma. E discutiam sobre isso. Não precisamos da interpretação de estudiosos gregos ou palavras gregas. Conhecê-lo é vida, a pessoa, o próprio Cristo. Não comparando, foi sobre uma revelação que Deus edificou sua igreja. E se não edificarmos sobre essa mesma igreja, a Bíblia disse, Abel, pela fé, e fé é uma revelação divina. Veja, fé é uma revelação divina. Muito bem, isto tudo está edificado sobre a revelação, então, e a não ser que isto seja revelado a você, Jesus disse, graças te dou, Pai, que ocultaste estas coisas aos sábios deste mundo e as revelaste aos pequeninos, os quais aprenderão. Veja, agora, a coisa toda está edificada aí, você tem de conhecer a pessoa. E você não pode satisfazer isso se unindo à igreja. Você tem de encontrar a pessoa, o próprio Deus. Que é a palavra e a interpretação de si mesmo hoje. As promessas que ele fez hoje, as pessoas que ele ia ter neste dia. A igreja sem mancha, nem ruga, não significa uma denominação. Significa as pessoas, os indivíduos sem mancha nem ruga. Dois estarão na cama, eu tomarei um e deixarei um. Dois no campo, eu tomarei um e deixarei um. Mas quando Deus, essa sede santa de ser como Ele, e então você vê que a palavra dEle está em você, vindicando a si mesma que você é servo de Deus. Seja o que Deus disser, você se alinha direitinho com isso. Então você está passando pelo processo certo, então, para satisfazer essa sede santa que está em você. Oh, claro, as pessoas vão rir de você e dizer, você perdeu o juízo, você ficou louco. Mas lembre-se de onde elas estão bebendo. Veja, veja onde elas estão. Você poderia imaginar um grande poço artesiano jorrando excelente água e alguém numa dessas lagoas por aí, com girinos mortos e credos, tudo que se encontra nela, bebendo aí, olhando e zombando de você? Oh, ora, ele não sabe de qual corrente que sacia a sede você está vivendo. É exatamente isso. Nós temos um Deus vivo. Não um que morreu 1900 anos atrás e ficou na sepultura, mas um que ressuscitou. Hebreus 13:8 diz que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O mesmo Espírito Santo que caiu no dia de Pentecostes é o mesmo Espírito Santo que está aqui agora. Ele é a porção que satisfaz, porque ele é a palavra. Isso mesmo. O Espírito Santo escreveu a palavra. Ele interpreta a palavra. A Bíblia disse em 2 Pedro que o Espírito Santo escreveu a Bíblia. Homens de antigamente, inspirados pelo Espírito Santo, escreveram a Bíblia. Agora, você não pode fazer isso. Você não pode satisfazer essa sede santa com nada menos do que o próprio Deus vivendo em você, na pessoa do Espírito Santo. Instrução, cultura, unir-se a igrejas, recitar credos, ir pertencer a um companheirismo. Todas essas coisas são muito boas, mas de jeito nenhum vão parar esse silêncio santo. Essa sede santa, melhor dizendo, não vão silenciar essa sede santa. Eu estava ouvindo Billy Graham, o grande evangelista, outra noite. Eu lhes digo, eu oro mais por ele agora do que nunca. Eu ouvi censurando duramente quanto à maneira que agiram. Ele disse, aquele bando de clérigos indo pela estrada, aqueles eclesiásticos, indo lá onde não era da conta deles ir, intrometendo-se em alguma coisa. Mas eles estavam indo pela estrada, batendo palmas e batendo o pé. Bem, pareciam roladores ímpios. Agora, vejam, mas eles têm algo em que eles creem. Eles têm algo que anima a alma. Eles tinham um motivo para estarem animados. Certa mulher foi e se intrometeu em uma coisa lá e acharam que ela era mártir. E não era da conta dela se meter nisso. Agora descobrimos que estes homens tinham motivo para poderem bater palmas. Eles estavam felizes. Eles estavam fazendo alguma coisa. Bem, se pode-se fazer isso por um princípio que se acha estar certo aqui, então por alguém ficar em pé numa igreja e bater palmas, ou bater os pés, os diáconos o expulsariam. Vejam, eles fizeram sua gente se voltar para uma fossa imunda de credo e denominação, em vez de alimentá-los com a bendita e santa palavra de Deus que foi entregue pelo poder da ressurreição de Jesus Cristo. Vejam, eles saciam sua sede dizendo, eu sou o doutor fulano de tal, ou por sair de certo seminário ou certa escola. Mas isso não quer dizer nada, absolutamente nada. Mas vejam, eles tentam se satisfazer. Dizem, agora Deus vai me reconhecer porque sou seu pastor. Deus vai me reconhecer porque sou o santo padre fulano de tal, ou bispo fulano de tal, ou algo assim. Eles estão tentando satisfazer sua sede aí quando não se pode fazê-lo. Tenho um PhD, LLD, tenho meu bacharelado em letras, eu tenho isto. Isso, está bem. Mas, para mim, só significa que você está esse tanto mais longe de Deus. Isso mesmo, esse tanto mais longe de Deus o tempo todo. Você só conhece Deus por uma experiência. Você não pode fazer isso entrar em você por instrução. Isso nasce dentro de você. É algo que Deus lhe dá. Instrução não tem nada a ver com isto. Um dos maiores homens da Bíblia nem sabia assinar seu nome. São Pedro. É exatamente isso. Ele e João, a Bíblia disse. Ambos eram indoutos e sem letras. Mas agradou a Jesus dar-lhes as chaves do reino. Porque ele estava sedento de Deus. Amém! Sedento de Deus. Comunhão. Sim, Senhor. Oh, que coisa. Penso em Isaías, aquele jovem. Oh, um ótimo jovem. Ele estava lá no templo um dia, o grande rei, e ele voltou sua face para ele e achou que ele era um dos maiores homens. Porque ele era um grande homem. Ele foi criado, ótimos pais, uma boa mãe e pai. Mas quando ele saiu, sua política era limpa e ele acertou as coisas com Deus. E Isaías olhou para ele e achou que ele era um grande homem. Colocou-o como exemplo. Mas não ponha nunca nenhum homem, exceto o homem Cristo Jesus, como seu exemplo. Todo homem falhará. Depois de um tempo, ele chegou a ponto. Ele era rei, mas tentou tomar o lugar de um sacerdote e entrou no templo e foi ferido de lepra. Então Isaías ficou todo preocupado. Assim ele foi ao templo e começou a orar. Ele pensou em ir e orar um pouco. E agora olhem, aquele homem era profeta. Mas lá no templo estava um jovem. Ele estava clamando a Deus certo dia e uma visão baixou diante dele. E quando baixou, ele viu anjos, querubins, com os rostos cobertos com suas asas, e os pés cobertos, e voando com duas asas. E estavam indo de um lado para outro, subindo e descendo através do templo, clamando, Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso.
É Isaías, aquela grande sede que ele tinha tido. Ele talvez fosse instruído. Ele provavelmente teve uma boa instrução. Ele tinha uma concepção maravilhosa do que Deus devia ser. Ele tinha ouvido os sacerdotes. Ele esteve no templo. Tinha sido criado para ser um crente, mas, vejam, ele nunca tinha ficado face a face com isto antes. Estão vendo? Ele tinha desejo de fazer o certo, queria estar certo, mas só tinha o lado educacional, tinha o lado teológico quanto a isto. Mas quando chegou lá ao templo aquele dia e viu esses querubins batendo estas asas de um lado para outro, e percebeu que estes anjos ministravam na face de Deus, e aqueles anjos nem mesmo sabiam o que era pecado. E para ficar na presença de Deus, eles tinham de cobrir seus rostos santos para ficar na presença de Deus. Então aquele profeta clamou, ai de mim, porque eu sou um homem de lábios impuros. Toda a minha teologia e coisas que aprendi, toda a maravilhosa concepção que eu tinha de Deus, estou face a face com isto agora. Ele disse, sou um homem de lábios impuros e habito com pessoas que são de lábios impuros. Todo o ensino deles, das leis e coisas que tinham feito, nunca tinham chegado a esse ponto em que ele entrou na presença de Deus e viu Deus com seus próprios olhos. E seu rastro, quando ele estava sentado no alto, nos céus, e lá estava ele face a face com a realidade. E ele clamou, eu sou um homem de lábios impuros e habito entre pessoas impuras. Foi então que o querubim pegou a tenaz e uma brasa de fogo do altar e tocou aqueles lábios impuros e transformou-o de um covarde ou de um homem instruído, um professor em um profeta através do qual a palavra de Deus pudesse falar. Claro, enquanto ele estava na presença de Deus, foi algo diferente. Aquela sede que ele tinha, tinha alcançado aquele ponto então que ele foi cheio dela. E deixe-me dizer-lhe, amigo, não me importa a quantas igrejas você se una, quantos nomes você ponha, de que maneira você vá, e se foi aspergido, batizado ou o que seja, até que se encontre com essa pessoa, Jesus Cristo. Essa é a única coisa que realmente satisfará. Emoção não serve. Você pode saltar para lá e para cá e gritar o tempo que quiser. Ou pode correr de um lado para outro e você pode falar em línguas tanto quanto queira. E essas coisas são santas e boas. Eu não digo nada contra isso. Mas até que você se encontre com essa pessoa, essa porção que satisfaz, esse algo que toma cada fibra em seu corpo, não por emoção, mas por satisfação. Eu costumava ver uma propaganda que dizia, se está com sede, diga parfait. Era um refrigerante pequeno quando eu era garoto, chamado parfait. Lembro-me de estar vindo pela estrada, da pesca. Eu tinha estado na lagoa, velhas águas estagnadas, e estava quase morrendo de fome. E vi uma propaganda que dizia, se está com sede, basta dizer parfait. Comecei a dizer parfait, parfait. Cada vez eu ficava com mais sede. E eu cheguei a ponto de nem poder cuspir depois de um tempo. Eu estava com tanta sede. Bem, vejam, isso não serve. Não há nada que irá satisfazer. Não me importa, você pode beber Coca-Cola, você pode beber qualquer coisa que quiser, esses refrigerantes e assim por diante. Não há nada que satisfaça a sede como uma boa e fresca corrente de água fria. Isso saciará essa sede. Todas estas outras coisas são substitutos. E por que iríamos querer tomar um substituto quando há um batismo genuíno do Espírito Santo que satisfaz cada fibra e anseio da alma humana? Então levantar-se bem diante da morte, como o grande apóstolo Paulo disse, onde está, ó morte, o teu aguilhão? E onde está, inferno, a tua vitória? Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a experiência, irmão. Isso satisfaz essa santa quietude que, ou essa santa sede que está em você. Ela satisfaz. Você não tem de fazer mais nada a respeito. Sim, ela limpa os lábios. E há também apenas pessoas que vivem de emoção de... Algumas pessoas dizem, bem, temos muito disso em nosso movimento pentecostal. E elas chegam, o que é ótimo, batem palmas e tocam uma música. A música para,
Ufa, é como jogar um balde de água fria em tudo, vejam. Agora, nós fazemos isso, nós criamos o hábito de fazer isso. Nós tornou-se apenas um dos nossos costumes. Deixe-me dizer-lhe uma coisa. Quando você está adorando a Deus em espírito e em verdade, quando se torna um costume você fazer isso porque acha que deve fazê-lo, porque acha que se não gritar ou pular para lá e para cá, ou dançar com a música, quem está ao lado vai achar que você está desviado. Você está bebendo de uma corrente estagnada. Isso mesmo. Até que ele preencha cada fibra, até que o próprio Espírito Santo esteja borbulhando em você. Não importa se a música está tocando, se estão tocando mais perto, meu Deus, de ti, ou o que seja. O Espírito Santo ainda estará tocando os sinos de glória em seu coração. Isso satisfaz. Essa é a porção de Deus que satisfaz. Qualquer coisa menos do que isso, você perece. Você pode falar em línguas como dos homens e dos anjos. Pode dar todos os seus bens para sustento dos pobres. Você pode profetizar e pode ter conhecimento, entender todos os mistérios e todas estas coisas, e ainda nada seria. 1 aos Coríntios 13. Até que tenha esse algo que satisfaz, só o qual pode saciar essa sede. Minha alma tem sede do Deus vivo, como o cervo bramando pela corrente das águas. A menos que possa encontrá-lo, perecerei. Quando você começa a ter fome de Deus assim, algo vai acontecer. Compete ao Espírito Santo guiá-lo a essas grandes fontes de Deus. Sim, Senhor. Agora, aí está uma coisa boa, adorar no Espírito. Isso é verdade. Mas às vezes você tem Espírito sem verdade. São João 4 disse, nós adoramos a Deus, Espírito e verdade. E Jesus é a verdade. É exatamente isso mesmo. E Ele é a palavra. As correntes que Deus enviou para satisfazê-lo no natural, Satanás poluiu cada uma delas. Ele colocou a droga envenenada em cada uma em que ele pôde entrar. Isso mesmo. Ele tomou aquela grande corrente da igreja. Essa era a maneira de Deus. Jesus disse, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não podem prevalecer contra ela. Agora, há diversos argumentos quanto a isso. O povo romano, os católicos dizem, ele a edificou sobre Pedro. Vejam, e se for assim, Pedro desviou em poucos dias. Por isso, não foi. Com certeza não foi edificada sobre Pedro, Petra, a pequena pedra. E então, os protestantes dizem que ele a edificou sobre si mesmo, Jesus Cristo. Não para ser diferente, mas discordo deles. Ele nunca a edificou sobre nenhum desses. Ele a edificou sobre a revelação de quem ele era. Ele disse, bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas. Não foi carne e sangue quem tu revelou, mas meu Pai, que está nos céus, tu revelou. Não por conhecimento, tu não aprendeste isto por livros. Tu não aprendeste isto unindo-te à igreja. Tu não aprendeste isto dando gritos. Tu... Mas o próprio Espírito Santo trouxe a pessoa de Jesus Cristo a ti. Então, sobre esta pedra, edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não podem prevalecer contra ela. Essa sede santa foi satisfeita na pessoa de Jesus Cristo. Aí está. Essa é a coisa que queremos procurar, satisfazer essa sede com isso. Muito bem, nós constatamos que devemos. Conhecimento? Ah, que coisa. Conhecimento é uma grande coisa. Nós nos enchemos e hoje estamos cheios disso. Mas vejam, conhecimento, como eu estava dizendo outro dia, falando sobre esse assunto de conhecimento, havia um homem de pé do lado de fora que estava conversando com um amigo meu ali de pé. Disse, se um homem não acredita em instrução, por que ele lê a Bíblia? Eu pensei, bem, se não entenderam o que o Senhor Jesus disse, como vão entender um sujeito sem instrução como eu, o que eu digo? Eles nem sequer podiam entendê-lo, simples como ele era. Ele disse um dia, se não comerdes o corpo, o sangue, beberdes o sangue e comerdes o corpo do Filho do Homem, não tereis vida em vós mesmos. Ele não explicou isso, ele seguiu em frente, isso mesmo. Estão vendo? Bem, eles disseram, este homem é um canibal. Queremos que ele comer seu corpo, beber seu sangue. Ele é vampiro, vejam. Ele quer que nos tornemos vampiro. Estão vendo? Aqueles intelectuais. Mas ele disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Vejam, isso viria ao escolhido. Deus tinha escolhido por presciência. E aqueles que o Pai... Ninguém pode vir a mim se o Pai o não trouxer. E todos que o Pai me deu, eles virão. Eles entenderão. Aqueles discípulos não conseguiam entender, mas criam. Estão vendo? Isso mesmo, se vocês crerem. Eu não consigo entender muitas coisas. Mesmo assim, eu creio, vejam, porque Deus disse que assim era. Conhecimento. Você sabe, o evangelho de Satanás é o conhecimento. Sabiam disso? Ele o pregou no jardim do Éden para Eva, e ela foi enganada pelo seu evangelho do conhecimento. Agora, e tem poluído a raça humana inteira com ele. É exatamente isso mesmo. Eles tomaram programas educacionais, colocaram-nos na igreja. Isso é bom lá fora, mas não na palavra de Deus. Não, senhor. Não se conhece a Deus por instrução. Não se conhece a Deus por saber como, aprendendo matemática e pronunciando grandes palavras. Paulo, ele era um homem inteligente, mas quando veio a Cristo e recebeu o Espírito Santo, foi aos Coríntios. Ele disse, eu nunca vim a vós com palavras persuasivas de sabedoria humana. Embora pudesse ter feito isso, disse, venho a vós em poder e manifestações do Espírito Santo para que a vossa fé esteja em Deus, não na sabedoria de algum homem. Agora, às vezes fazemos os programas da igreja, eles também requerem do seu pastor. A igreja vai eleger o pastor, dizem, bem, este pastor agora, ele tem 2 diplomas da faculdade, ele aprendeu 4 anos de psicologia, ele aprendeu isso, aquilo mais, e elegem esse tipo de homem. Por quê? Em vez de um pastor que creia que a palavra de Deus é inspirada e é Deus, e pregue a palavra independente de como as pessoas se sintam a respeito dela. Deus disse a Ezequiel, vocês sabem, disse, prega isso, quer creiam, quer não, prega de qualquer maneira. Estão vendo? Certo. Se eles a aceitarem ou não, não é essa a questão. Eles não aceitaram Jesus. Ele continuou pregando-a do mesmo jeito. Estão vendo? Em vez de um verdadeiro pastor que realmente pregue a palavra e creia em Deus, eles tentam trazer o intelecto, o homem que tem a melhor instrução, o homem que pode se levantar no púlpito e tomar só uns 15 minutos para que eles possam chegar em casa bem rápido e ir, alguns, fazer alguma outra coisa. E Rick possa pegar seu carro incrementado e sair, e possam ir para as festas de twist e tudo mais. E é simplesmente não é nada mais do que uma poluição educacional híbrida. Isso mesmo. É exatamente o que é. Isso mesmo. Mas que é isso? Isso satisfaz o gosto deles. Vejam, satisfaz o gosto de um membro da igreja mundano. Não satisfaz o gosto de um santo. Todas as vezes ele tomará a palavra. Mas eles dizem, oh, bem, agora essas pessoas estão meio fora do juízo. Vejam, elas simplesmente não, elas não entendem. Elas estão tentando viver num dia passado. Não é estranho? Eu venho aqui para o oeste e vejo que estão todos tentando viver num dia passado. Eles sempre querem um pouco dos dias do antigo cowboy. E vou lá a Kentucky, os dias do antigo caipira. Querem agir como ele. Fazem programas sobre ele. Mas quando se trata de religião antiga, não querem nada com ela. Dias antigos? Vim aqui na época do rodeio, vi que tinha uma grande mulher ali, aquela coisa verde sob seus olhos e cabelo cortado curto, com um cigarro na boca. Ora, se vissem isso nos dias antigos, teriam pensado que ela estava com gangrena em algum lugar. Eles a teriam internado. E se sua mãe tivesse saído caminhando, vestida como você e sua filha se vestem hoje? O que teria acontecido? Eles a teriam posto no manicômio. Claro, ela saiu sem saia. Bem, agora lembre-se, é a mesma coisa hoje. O homem está apodrecendo em sua carne. Se estão passando pela meia-idade, entre 20 e 25 anos, suas células cerebrais estão apodrecendo também. Eles não têm... As pessoas ficaram de tal modo que não têm suficiente entendimento. Elas não sabem o que significa decência. Não sabem a diferença entre certo e errado. E, todavia, seu programa educacional, elas sabiam que é instrução, eu posso lhes provar isso. É do diabo? Não ler e escrever, mas quero dizer colocar sua instrução em sua igreja. No que o comunismo está baseado? Ciência, instrução, esse é o Deus deles. Satanás, vejam, foi isso o que ele apresentou a Eva. É a isso que eles ainda estão apegados.
Agora, isto prevaleceu em nossas igrejas, prevaleceu nos batistas, metodistas e presbiterianos, pentecostais e tudo mais. Alguma instrução intelectual, algum grande fulano de tal e algo assim, isso apenas o distancia mais de Deus.
É errado.
Sim, senhor.
Agora, vemos que eles, isto satisfaz o desejo deles. Quando uma igreja elegeria algo assim, serve para mostrar o que está na mente dessa igreja. Qual é o desejo deles? Do que eles têm sede? Eles querem dizer, nosso pastor tem mente aberta. Ele não se importa que tomemos banho misto e vai conosco. Uma mocinha contou para minha Sara outro dia, seu pastor foi para a África. E quando voltou, ela tirou a roupa aquela noite, usando pequena calça justa de malha, e dançou o Watusi para ele, para entretê-lo, porque ele esteve na África. Watusi é uma tribo lá, vocês sabem. Rapaz, gostaria de ver uma das minhas moças da minha congregação tentar fazer algo assim.
Vejam, isso serve para mostrar. E um pastor que se senta e assiste um membro de sua congregação. Uma mocinha de 16 ou 18 anos lá, desnuda assim, e a deixa passar impune com isso. Mostra que ele próprio saiu de uma fossa.
Um homem de Deus fazer uma coisa dessas.
Certamente. Parecem delicadeza, mas entendo que eu estou pregando em todo o país também.
Mas você sabe disso também, irmão, irmã. Deixe-me dizer-lhe, essa é a verdade.
Um abutre quer coisas mortas.
Isso mesmo.
E isso está morto. É exatamente isso.
Mostra claramente. Apenas mostra claramente aqui qual é a cabeça deles e sua torre de controle. O que isto está dando a eles? Vejam. O que está em sua alma? A alma deles anela por coisas assim.
A alma deles anela por uma igreja altamente intelectual, onde as pessoas se vestem finamente e o pastor leva 15 minutos ou 20.
E se passasse disso, o levariam à junta de diáconos.
E ele não deve dizer nada sobre o pecado.
Ele não deve dizer nada sobre usar shorts.
E não diria nada sobre as pessoas fazerem isso, aquilo ou aquilo mais.
Ele não deve mencionar isso de modo algum.
Se o fizer, a junta o expulsa.
Estão vendo o que é?
Esse é o filtro do homem que pensa que eles têm. A Bíblia disse em 1 João 2,15, se amais este sistema do mundo ou as coisas deste mundo, é porque o amor de Deus nem mesmo está em vós.
Agora, o que dizer de toda essa atitude indecorosa que tem hoje em nome da igreja?
Dançando quadrilha na igreja.
Jogo de dados, bingo, festas, rock and roll para adolescentes, twists, todas estas bobagens.
Vejam este Elvis Presley, um diabo de sapato.
Pat Boone, Rick Nelson, o maior ponto negativo que esta nação já teve.
Isso mesmo.
Dizem, eles são muito religiosos, eles cantaram músicas cristãs.
Eles não deveriam, a igreja não deveria sequer permitir uma coisa dessas.
Alguns desses sujeitos saem aqui e esta noite eles estão em um clube noturno à beira da estrada aqui, dançando e tocando música e tudo mais.
E na noite seguinte, vêm ao altar e choram. E na noite seguinte, estão tocando música na plataforma.
Oh, meu Deus, até que ponto pode a sujeira? Até que ponto poderia a sujeira chegar, afinal?
Sim, senhor.
Prove primeiro ser um homem de Deus. Não toda essa bobagem, só porque ele pode tocar uma guitarra ou algo assim.
Pelo seu desejo, você pode saber quem está no trono do seu coração.
O que mostra é o que você ama. Você diz, bem, eu acho que essas coisas estão bem, irmão Branham.
Bem, somente lembre-se agora, em seu coração, você sabe o que está aí.
Sim, senhor.
Pelo que está alimentando sua alma, do que sua alma tem sede, e você pode ver o que satisfaz isso.
Se não é essa palavra, então há algo errado, porque o Espírito Santo vive da palavra somente. Está vendo?
Quero que você veja outro grande perigo pouco antes de encerrarmos.
Se você não é culpado de nenhuma dessas coisas que mencionei, e, isto é, o perigo de negligenciar uma sede. Está vendo?
Você diz, tenho uma sede santa, mas eu não sou culpado, irmão Branham, de apenas ir e me unir à igreja e coisas assim.
Mas, veja, negligenciar uma sede.
Se você negligenciar satisfazer uma sede de água ou comida, você morrerá.
E se você negligenciar essa sede em você de Deus, você morrerá espiritualmente. Você clama por reavivamentos. Espera a sua igreja ter um reavivamento. Bem, esse não é o reavivamento para você. O reavivamento deve começar justamente em você, quando você começar a ter sede de Deus. Poderia não haver outro membro da igreja querendo esse reavivamento. Se ele se manifestar em você, se manifestará em outros lugares. Está vendo? Mas veja, você negligencia essa sede. Se você for negligente em tirar leite da vaca, quando a vaca está... O Uber está cheio de leite, e se você deixar essa vaca ficar assim, ela secará. É exatamente isso mesmo. Se você for negligente em tomar um copo de água e disser, simplesmente não vou beber mais, você morrerá. Se for negligente em se alimentar, você morrerá. Por isso, se você for negligente em dar ao Espírito Santo a palavra de Deus, você morrerá. Vocês, cristãos, vocês, batistas, metodistas, presbiterianos, pentecostais, assembleias de Deus, unidade, dualidade, trindade, o que quer que sejam. Vejam, não importa, isso nada importa para mim, não acho que importe para Deus. Veja, você é um indivíduo, você é uma unidade. Você nunca irá para o céu como uma igreja ou uma denominação, você irá para o céu como uma única pessoa, entre você e Deus. Isso é tudo. Não importa a que igreja você pertença. Se você for negligente em ler a Bíblia e crer na Bíblia, e o Espírito Santo se alimentar disso, você morrerá. Jesus disse em São João 4, 3, a escritura que tenho bem... Jesus disse que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra. Não apenas parte dela. Nós tomamos um pouco aqui, eu chamo isso de pegar carona com a Bíblia. Eles dizem, bem, eu creio nisto, mas agora vamos por aqui. Veja, está vendo? Você tem de tomá-la palavra por palavra. Jesus disse, o homem viverá de toda a palavra que sai da boca de Deus. Sabiam disso? E, sabem, fizemos o dia em que estamos vivendo, nós fizemos este dia uma perversão religiosa. Minha filha me chamou, não faz muito tempo, e me disse, papai, pegado a casa, ela disse, venha cá, vai passar um programa religioso. Era canto de hinos. E tinha um mocinho mundano lendo-o lá em cima. E se já vi o movimento sacrílego, foi aquele. Aqueles indivíduos lá em cima e as pessoas, mas parecia que era uma apresentação numa boate. Era para ser uma tribo indígena e estavam se comportando indevidamente e dando pulos e brincando de boxe entre si. Onde? O que houve com a sinceridade? Onde estão aqueles hinos antigos que costumávamos cantar e nos alegrar no Espírito de Deus e lágrimas rolarem no rosto? E agora tentamos prender o fôlego até não termos mais fôlego suficiente, até nosso rosto ficar roxo, para tentar mostrar que somos alguma espécie de cantor? Vejam, nós copiamos isso de Hollywood e todos esses programas que vemos através deste canto intelectual de hinos e treinamento de voz. Eu gosto de ouvir bom canto, gosto de ouvir canto pentecostal, antigo e sincero, mas detesto mesmo ouvir esse grito agudo que chamam de canto hoje. Isso mesmo, acho que é a coisa mais ridícula, é uma perversão. Isso mesmo. Gosto de ver um homem quando ele é homem. Detesto ver um com as roupas íntimas de sua mulher aqui fora e com prega de lado. E um bob pendurado aqui na frente e dois tons de cabelo pendurados como franja cortado na frente. Isso, eu não poderia chamar isso de homem. Ele não sabe a que lado da raça pertence. Está vendo? Isso mesmo. Está vendo? A mulher, olhe, a mulher está tentando cortar o dela, deixar o cabelo dela como o homem. O homem está tentando deixar o seu cabelo, franja, como a mulher. O homem está usando a roupa íntima de sua esposa, ela está usando o seu macacão. Veja, apenas uma perversão, o contrário. E é a mesma coisa com a nação, com as pessoas, com as igrejas, com tudo. Oh, Deus, onde é o fim disso? A vinda do Senhor Jesus Cristo, esse é o fim disso. Assim, se você negligenciar alimentar o Espírito Santo com a palavra de Deus, Jesus disse, toda palavra será pelo Espírito Santo. E escute agora, se você tentar alimentá-lo com a coisa errada. Se for o verdadeiro Espírito Santo em você, ele saberá a diferença. Agora, lembre-se, a palavra de Deus é do que o Espírito Santo se alimenta. Ele não se alimenta de entusiasmo. Ele não se alimenta de instrução. Ele não se alimenta de frequentar igreja. Ele não se alimenta de teologias. Há muita diferença entre uma coisa inspirada e um ponto de vista teológico dela. Todos aqueles teólogos nos dias de Jesus, ora, eles tinham palavra por palavra, página por página, tudo planejado. O Messias tinha de vir desta maneira. Foi exatamente assim e cada um deles falhou em ver. Você sabe o que Jesus disse quando ele veio? Disse, vós tendes por pai ao diabo e fazeis suas obras. Não foi revelado a eles qual era a verdadeira palavra. Veja, eles falharam em ver aqueles pequenos pontos críticos como estão falhando em ver hoje. Se você pertencer a isto e pertencer a isto, você estará bem. Não creia nisso. Você tem de pertencer a Cristo. Se há algo em você com fome de Cristo... Somente lembre-se, quando você estava nos lombos do seu pai, você estava com ele então. Mas seu pai não o conhecia então e você não conhecia seu pai. Você teve de vir e nascer. Deus fez um caminho através de sua mãe para a semeadura. E então veio e então você se tornou um homem ou uma mulher, o que quer que seja. Então você reconheceu seu pai, e seu pai pode ter companheirismo com você. Agora lembre-se, se você tem vida eterna, sua vida estava em Deus no princípio. E a vida, Deus é a palavra. E então, quando a palavra se fez carne em Jesus Cristo, Deus descendo para habitar em seu próprio corpo, fez-se o Filho de Deus. Quando Deus desceu para habitar nisso, você estava nele quando ele foi crucificado. E você foi crucificado com ele e morreu com ele no Calvário. Você foi sepultado com ele na montanha. E você ressuscitou com ele na manhã da Páscoa. E agora está assentado nos lugares celestiais nele. E agora você tem comunhão com ele. Está vendo? Deus mesmo se tornou um de nós. O Pai nunca foi visto por alguém. O unigênito do Filho, Pai, o fez conhecer. Isto é, Deus tornou-se homem para que pudesse ter comunhão com você como homem. Está vendo? E agora você é carne e ele é carne. Deus se fez carne entre nós na pessoa do seu Filho, Jesus Cristo. E nele estava Deus. Ele era Deus, nada menos que Deus. Ele era Deus. Deus manifestado no Filho, Jesus Cristo, o que o fez Emmanuel, como o profeta disse que ele seria. Agora veja, então, você teve de existir antes do mundo ser formado. Seu nome foi colocado no livro da vida do Cordeiro. Então, o que você pode comer? O Espírito Santo vive pela palavra de Deus. E agora, em Apocalipse 22:19, a Bíblia disse, qualquer que tirar uma palavra dela ou acrescentar uma palavra a ela, sua parte será tirada do livro da vida. Está vendo o quão profundo é? Você não pode. O Espírito Santo não viverá das coisas do mundo. Como uma pomba e um corvo. Um corvo é um grande hipócrita. Um corvo, esse bicho pode sair aqui e pode comer trigo o dia todo e ir lá e voar sobre o morto, o cadáver, e comê-lo também. Ele pode se sentar no campo e pode comer com a pomba trigo e ir comer o cadáver. Mas a pomba pode comer trigo o dia todo, mas não pode comer um cadáver, porque é uma pomba. E uma pomba não tem fel. Um bocado daquele cadáver mataria a pomba. Veja, ela não tem fel. E é assim, sem amargura. Assim é com um cristão verdadeiro e genuíno. Eles não querem as coisas do mundo. Eles só comem a palavra de Deus, e isso somente. O que é limpo? O filtro do homem que pensa. Veja, eles passam por isso, e isso somente. As coisas mortas do mundo fedem para eles. Veja o velho corvo nos dias de destruição antediluviana, voando de corpo a corpo, comendo os cadáveres. Ele não voltou para a arca, mas a pomba não pôde encontrar descanso para os pés. Veja, ela voltou para a arca, onde estava comendo grãos. E é assim que fazemos. Nós vivemos pela palavra de Deus. No Salmo 42, Davi deve ter escrito este Salmo, Salmo 42, quando era fugitivo. Quando ele disse, a minha alma tem sede de ti, como um cervo brama pelas correntes de água. Vejam, ele chorou. Davi era um fugitivo. Ele tinha o óleo da unção sobre si. Ele sabia que ia ser rei. O profeta o tinha ungido rei. Agora, observem, lá estava ele. Tinha um grupinho de soldados, composto de gentios e assim por diante. Estava em cima, no topo da montanha, onde sua própria cidade amada, devido ao pecado deles, eles estavam todos cercados pelos filisteus. E Davi, naquele dia quente, deve ter sido quando ele escreveu este salmo, como o servo brama pelas correntes de água. Notem, Davi nesta condição, ele olhou para baixo, olhou para sua amada cidade. Ele se lembrou de quando era menino, ele costumava levar as ovelhas até certo tanque lá. Era uma região com bastante água e também região de pão lá embaixo. Na realidade, Belém significa a casa do pão de Deus. E então, quando Davi se lembrou de passar por lá e beber aquela boa água fresca, e aqui se encontrava ele, aqui em cima agora, um fugitivo, longe de seu próprio povo. Ele não tinha para onde ir, e sua alma deve ter clamado por aquela boa água fresca. Ele tinha alguns servos lá, ora, que apenas o menor dos seus desejos era uma ordem. E eles, três deles, abriram caminho lutando através daquela linha de filisteus, 15 milhas, 7 milhas ou algo assim, de ida e de volta, cortando caminho através deles e trouxeram-lhe um gole daquela água. Mas a sede da alma, seu corpo, ele estava lá em cima, provavelmente tinha de beber de qualquer coisa que pudesse conseguir. Algumas peles velhas de cabras e coisas tais, com um pouco de água quente dentro, naquele dia quente. Ele pensou, se apenas pudesse me reclinar e saciar essa sede que tenho. Se apenas pudesse descer até lá, a Belém, e me reclinar junto àquela fonte e beber. E quando foram e pegaram a água e a trouxeram de volta, a sede de sua alma era de tal modo maior, não de Belém, mas de Jerusalém. Sua alma estava. Assim, ele sacrificou a água, disse, eu nem mesmo a beberia. Ele derramou no chão. Veja, sua alma estava com mais sede de Deus do que de satisfazer, sentir a saciedade de uma boa, sua sede de seu corpo, com uma água boa, fresca. Ele a derramou no chão. Veja, a casa de Deus, as águas de Jerusalém de cima, refrescantes para a alma. Jesus disse em João 6,33, eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida. Belém, casa de Deus, nossa igreja, igreja terrena de Deus, a igreja que está aqui na terra. Nós gostamos muito de ir à igreja aqui na terra, mas maior é Jerusalém que é de cima, que é Deus. Jerusalém de cima, que é Deus. Maior é essa sede da alma de estar lá com Ele do que seria apenas satisfazer-se unindo-se a uma igreja em algum lugar. Veja, unir-se a uma igreja não satisfaz essa sede. Davi provou isto aqui, as águas direto da casa de Deus. Veja, ele a derramou no chão para encontrar favor, para obter um bom gole fresco de Deus. Mesmo naquela maior do que a sede que está em você, é essa sede da alma sedenta por Deus. Note Jerusalém, a palavra Jerusalém é de cima. A Bíblia disse o que somos. É a mãe de todos nós. E Cristo é nossa mãe. Compreendemos que Deus é nossa mãe porque nascemos dele. A palavra simplesmente significa paz, Jerusalém. Shalom, ou Shalom, que significa paz. Jerusalém, veja, significa paz. Maior deve ser a sede de qualquer alma pelas águas da vida do que dizer que você pertence a uma igreja. A sede da alma não pode ser satisfeita, a sede real e verdadeira. Ela pode ser pervertida. Você pode pensar que está bem quando se une à igreja, mas não é isso. Isso não satisfará a genuína sede santa por Deus. Simplesmente não o fará. Simplesmente não está aí. Agora, Davi disse no Salmo 42:7 aqui, quando um abismo chama outro abismo, ao ruído da tua catadupa, o chamado da alma. Veja, eu sempre usei isto como ilustração. Se há barbatana nas costas de um peixe, ela teve de ser colocada lá para ele nadar. Ele tem necessidade disso. Agora, se ele dissesse, vou ser um peixe diferente. Vou ser um peixe inteligente e instruído. Eu irei só... Vou crer em uma teologia de verdade. Creio que não tenho de ter essa barbatana. Ele não iria muito longe na água, iria? É exatamente isso. Se uma árvore dissesse, agora sei que teve de haver uma terra primeiro para eu crescer nela. Isso mesmo. Devo crescer na terra, mas serei uma árvore diferente. Quero que simplesmente me plantem aqui no meio da rua para que eu possa ser notada. Vejam, ela não viveria muito tempo, estão vendo? Isso mesmo. Quando um abismo chama outro abismo, é preciso mais do que unir-se a uma igreja. É preciso mais do que apertar a mão do pregador. É preciso mais do que viver uma vida boa e reta. É preciso algo para satisfazer você por dentro, que se derrame de Deus na alma. Um abismo chamando outro abismo, ao ruído das tuas catadupas, ó Senhor. Um abismo chamando outro abismo. Que tipo de sede poderíamos achar que está em nós esta noite? Nós, como povo pentecostal, aonde estamos chegando? Que tipo de sede está em nós? Que tipo de sede está em mim? Que tipo de sede está em você? Não tente calar essa sede santa por Deus. Anos atrás, quando tinha ouro aqui nas montanhas, eu li uma história há muitos anos, sempre me lembro dela. Disse que havia um garimpeiro que saiu aqui para algum lugar além das montanhas aqui e estava procurando ouro. Ele descobriu uma mina rica. E ele voltou pensando que quando chegasse à cidade, o que ele seria? Que todos os seus problemas terminariam e ele tentou dizer, amanhã vou chegar e vou... Apenas um dia de viagem, ele estaria na cidade. E teria o ouro e ele tinha grandes sacos cheios dele. Ele tinha um cão com ele. Não comparando agora o cão com o Espírito Santo, mas estou fazendo como uma ilustração. Mas este cão, durante a noite, o garimpeiro deitou-se em seu leito e começou a pensar, agora, amanhã eu vou levar todo o meu ouro e me tornarei exatamente o que sempre quis ser. Eu sempre quis ser um homem rico. Eu queria possuir coisas finas e assim por diante. E então este cão começou a latir porque havia um inimigo se aproximando. E ele saiu lá e disse, cale-se! E assim o cão se aquietou e mal voltou para a cama, começou quase dormindo e o cão começou novamente pulando na corrente. E ele foi até a porta novamente e disse, cale-se! Quero que saiba que amanhã serei um homem rico. Veja, esse era seu grande sonho. Mas o cão começou a latir novamente. E finalmente ele ficou tão desacorçoado que foi e pegou sua espingarda e atirou no cão e o matou. Disse, de qualquer forma, não vou mais precisar de você. Amanhã eu serei um homem rico. Vou me tornar um homem rico amanhã. E ele colocou a arma no canto, virou as costas para a porta, pegou no sono. E o homem que eu tinha seguido por dias entrou despercebidamente e o matou. Ele não era um homem rico. Veja, ele parou aquela campainha de aviso que estava tentando lhe dizer que sua vida estava em risco. Ei, irmão, irmã, você nunca poderá, nunca tente silenciar esse santo chamado em seu coração. Veja, unindo-se a uma igreja, recitando um credo, pertencendo a certa organização, há somente uma coisa que pode satisfazê-lo, que é a pessoa, Jesus Cristo. Como o servo brama pelas correntes de água, assim minha alma tem sede de ti, ó Deus. Minha alma tem sede do Deus vivo. Veja, há algo em você que quer ver Deus se mover. Sua alma tem sede disso. Não pare em nada menos do que isso. Não deixe algum pastor lhe dizer que você apenas tem de apertar a mão dele, unir-se à igreja ou pertencer a esta organização. Não mate esse santo silêncio. Ele o está advertindo. Virá um dia quando você chegará ao fim da estrada, como uma pequena dama em nossa cidade da qual viemos. Ela contou a uma mocinha, ia lá à igreja, uma excelente mocinha, e ela estava vindo pela rua. Ela tinha cabelo comprido, você sabe, e seu cabelo puxado para trás, como a parte lisa de uma cebola descascada, quase, e seu rosto parecia sem maquiagem, e certa moça costumava zombar dela. Disse, se não tivesse aquele pregador tolo que vocês têm lá, falando de mim, disse, você poderia ter aparência apresentável, mas você parece que saiu de uma loja de antiguidades. E oh, ela simplesmente a fazia passar apertado toda vez que podia vê-la assim. Dizia, nosso pastor tem mente aberta. Dizia, ele os conhece. Que, por que você faz assim? Isso não significa nada, o jeito que você se veste ou pensa. Significa. A Bíblia de Deus diz que significa. Nós viveremos de toda a palavra. Assim, essa mocinha nunca dava atenção a ela. Seguia em frente. Ela é uma missionária agora. Então esta jovem contraiu uma doença venérea e morreu. Um amigo meu bombeou o fluido de embalsamar nela quando ela estava morrendo. Ele me contou, disse, depois que ela estava morta, ele continuou sentindo o cheiro do fluido. Ela tinha um buraco comido em seu lado, doença venérea. Eles nem seus pais sabiam qual era o problema dela, e ela morreu. Mas antes de morrer, ela ensinava na escola dominical. E todos do seu pequeno grupo da escola dominical vieram. Eles queriam vê-la quando ela fosse para o céu. Os anjos virem e a levarem embora. E seu pastor do lado de fora, fumando um cigarro, andando para lá e para cá no salão do hospital. E todos eles iam cantar quando ela morresse, você sabe. Eles sabiam que ela tinha de morrer. Os médicos disseram que ela estava morrendo. Assim, todos eles iam ver os anjos virem levá-la embora. E repentinamente, quando ela encarou a realidade, agora ela era membro leal da igreja, era professora de escola dominical e membro leal da igreja de uma grande e fina igreja denominacional. Mas quando ela começou a se debater, a morte a alcançou, seus olhos se arregalaram e ela disse, estou perdida. Ela disse, estou perdida. Vão, tragam o pastor. Ele jogou fora o cigarro e entrou, disse, aqui. Vamos pedir ao médico para lhe dar uma injeção. Disse, não quero nenhuma injeção. Disse, seu enganador de homens. Estou morrendo e indo para o inferno. E estou perdida porque você deixou de me contar a verdade. Vá buscar aquela mocinha Goodhill e traga-a até aqui para mim. Bem rápido, ela está certa. Espere até você encarar a realidade uma vez. Não vá tentar parar esse santo silêncio. Não vá acabar com ele com alguma espingarda moderna educacional de cano duplo. Ouça essa advertência do Espírito Santo esta noite, que o está advertindo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E Ele é a palavra. Vamos inclinar a cabeça só por um momento. Quero citar mais uma palavra do Senhor Jesus enquanto vocês estão pensando sobre isto. Jesus disse em Mateus 5, bem-aventurados os que têm fome e sede. É até mesmo abençoado ter essa sede em você. Você já chegou ao ponto que todo o seu sistema ficou tão poluído por denominacionalismos? É pequenas seitas e clãs e coisas tais, pequenas ordens de igreja, reunião social, como unir-se a sociedades e assim por diante, de igreja em igreja. Será que o diabo foi capaz de colocar aquela água de poluição e você a está lambendo como um porco num coxo? Quando você nem mesmo sabe o que é a verdadeira sede de Deus que satisfaz. Para vê-lo uma realidade, pelo Espírito Santo vivendo em você e manifestando-o. Se você está dessa maneira esta noite, se você ainda está sedento de Deus, deixe-me dizer-lhe, há uma fonte cheia do sangue tirado das veias de Emanuel, onde pecadores imersos sob a corrente perdem toda a sua mancha de culpa. Aquele ladrão moribundo alegrou-se em ver aquela fonte em seu dia. Possa eu, embora vil como ele, lavar todos os meus pecados. Desde que pela fé eu vi essa corrente que tuas fluentes feridas suprem. O amor redentor tem sido meu tema e será até eu morrer. Se você tem essa sede esta noite, saber mais sobre Deus e se aproximar dele, quero levantar a mão agora, enquanto cada cabeça está inclinada, diga, ore por mim. Ó Deus, vê as mãos pela nação afora, onde a transmissão está chegando agora, leste, norte, oeste e sul. Vocês nessas salas, levantem as mãos para os pastores, e seja quem estiver aí, que vocês desejam, vocês, algo em vocês, sedentos de Deus, essa santa sede, não a satisfaça. Como você diz, irmão Branham, eu gritei uma vez, eu dancei no Espírito. Não tome isso, não. Espere até essa satisfação vir, a porção que traz a satisfação da plenitude do Espírito Santo entrar.
Então aqueles sinos da alegria, ao clamar e falar em línguas e dançar no Espírito, virão. Você não terá de fazer assim por causa da música. Você o fará quando estiver indo pela estrada, em seu carro. Você o fará quando estiver varrendo o chão. Você o fará quando estiver colocando pregos na parede, no seu trabalho de carpinteiro. Onde você estiver, esse gozo inefável e glorioso. Agora vamos orar. Querido Pai Celestial, longa, extensa, prolongada esta pequena mensagem esta noite. Mas, querido Deus, que o Teu Espírito Santo declare o significado a cada coração. Aqui mesmo, nesta igreja, esta noite, houve um grande número de mãos levantadas por todos os corredores e em toda parte. Nós rogamos, querido Deus, por eles. Oh, que essa porção de Deus que satisfaz, que é Cristo, a esperança da glória, a esperança da vida em você, que isso venha a cada um deles, de um lado a outro da nação, da Califórnia até Nova York agora, onde é de madrugada, eles estão ouvindo em New Hampshire, e lá em Boston, e lá embaixo no Texas, através da Indiana até a Califórnia e ao redor. Oh, Deus, vê essas mãos. Vê o que está debaixo delas, Senhor. Aquele coração ali que está faminto e sedento. Este dia pervertido em que o diabo cegou os olhos das pessoas para apenas se unirem à igreja e dizerem: você só precisa disso. E elas ainda olham para si próprias e veem como agem e o desejo que têm de ser como o mundo. Quando a Bíblia nos diz, se nós sequer amarmos as coisas do mundo, o amor de Deus nem mesmo está em nós. Penso, Pai, quão pervertida ele pode tornar essa palavra real e verdadeira. Como podem dizer, oh, nós cremos na Bíblia, mas não nisto. Nós não cremos nisto. Cremos que isto foi para outra era. Cremos que isto é aquilo. Porque alguma denominação tem deturpado suas mentes para essa força. Quando Jesus disse, qualquer que tirar uma palavra dela ou acrescentar uma palavra a ela, sua parte, será tirada do livro da vida. Querido Deus, penso na decepção lá no juízo, quando pessoas que viveram uma vida boa, limpa e santa, frequentaram a igreja tão lealmente quanto puderam, e perdidas. Penso naqueles fariseus, como que desde meninos treinaram na palavra, cresceram estudando e tudo mais. Santos tinham de ser ou seriam apedrejados até a morte. E Jesus disse, vós tendes por pai ao diabo. Como Israel desceu até lá, e que isto seja uma advertência para os pentecostais, Senhor, em todo o país. Como Moisés, profeta, desceu ao Egito para cumprir a palavra de Deus, para lhes trazer a luz do entardecer. Como eles viram os grandes milagres de Deus. Como eles o seguiram, atravessaram o Mar Vermelho, foram batizados nele, foram para o deserto e comeram alimento de anjos que caía do céu. E então, se recusaram a receber toda a palavra. Quando voltaram de Cádiz Barneia, da terra prometida, e disseram, eles são como gigantes, não conseguiremos. Quando Deus disse, eu já vos dei a terra, fronteiriços, Jesus disse, eles todos perecerão. Eles estão mortos, perdidos, sem Deus. Embora tenham feito todas estas coisas, eles viram estes milagres. Alegraram-se, dançaram para lá e para cá, à beira-mar, com Midian, quando tocaram pandeiro. E apenas 3 dos 2 milhões entraram. Compreendemos, Pai, que quando o esperma, os genes do macho e da fêmea se juntam, há apenas um dentre 1 milhão que é aceito. Um gameta do macho encontra o óvulo fértil da mulher, a fêmea, e 1 milhão de outros perecem. Havia 1 milhão, 2 milhões que saíram do Egito. 2, Josué e Caleb, entraram na terra. 1 dentre 1 milhão. Pai, eu tremo quando penso nisso. Penso em todo o mundo hoje. 500 milhões de cristãos seriam 500 se tu viesses esta noite. Oh, Deus, permite-nos lembrar que toda a palavra de Deus permanece. Um memorial. Devemos crer nela, devemos obedecê-la. E quando tu disseste, arrependei-vos e seja batizado, cada um de vós, em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. E Deus, tu ainda estás chamando esta noite. E a promessa é enquanto tu chamares. E ministros têm torcido a mente dessas pessoas e direcionado isso através de uma escola educacional e denominacional de teologia para dizer uma coisa. Oh, apenas creia. O diabo também crê, mas ele não pode receber o Santo Espírito. Judas Iscariotes era um, fez todo o resto, os discípulos fizeram, pregou o Evangelho, mas quando chegou sua hora de receber o Espírito Santo, ele mostrou quem na realidade era. Deus, que as pessoas deste país, esta noite, entendam que sem essa experiência, estão perdidas. Permita que seja esta a noite que a alma delas fique satisfeita com a tua porção, Senhor, enquanto as encomendamos à tua mão. Elas são tuas, Senhor. Nós somente somos responsáveis pela palavra. Eu rogo que creiam de todo o coração e sejam cheias do Espírito Santo. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Eu o amo. Eu o amo. Porque ele primeiro me amou. E comprou-me a salvação. No madeiro do Calvário. Oh, ele é sua porção que satisfaz. Oh, que coisa. Vocês o amam de todo o coração? Agora, essas palavras são por vezes cortantes, mas vamos cantar no Espírito agora. Vejam, cada um de nós agora. Vamos apertar a mão do irmão sentado ao seu lado, irmã, e apenas dizer, Deus o abençoe, peregrino, enquanto o cantamos novamente. Eu... Agora, nós apertamos a mão uns dos outros. Agora vamos só fechar os olhos e cantar no Espírito. Levantar as mãos para Ele. Eu o amo. Eu o amo. Porque Ele primeiro me amou. E comprou minha salvação. No madeiro do Calvário. Oh, ele não é maravilhoso? Maravilhoso, maravilhoso. Jesus é para mim. O conselheiro, príncipe da paz. Deus forte ele é. Oh, salvando-me, guardando-me de todo pecado e vergonha. Maravilhoso é meu Redentor, louvado seja o seu nome. Oh, maravilhoso, maravilhoso Jesus é para mim. Conselheiro, príncipe da paz, Deus forte ele é. Salvando-me, guardando-me de todo pecado e vergonha. Maravilhoso é meu Redentor, louvado seja o seu nome. Oh, vocês estão entusiasmados quanto à sua experiência com Cristo? Ele não é maravilhoso? Ele não satisfaz?
Outrora estava perdido, agora fui encontrado, livre de condenação. Jesus da liberdade e plena salvação, salvando-me, guardando-me de todo pecado e vergonha. Maravilhoso é meu Redentor, louvado seja o seu nome. Oh, maravilhoso, maravilhoso, Jesus é para mim. Conselheiro, príncipe da paz, Deus forte ele é. Oh, salvando-me, guardando-me de todo pecado e vergonha. Maravilhoso é meu Redentor, louvado seja o seu nome. Vocês creem que isso é escriturístico? A Bíblia disse, batei palmas, louvai ao Senhor com brados de júbilo. Sabem, eu sempre quis tocar música. Minha filha, Rebeca, está aprendendo piano. Meu menino está aprendendo trompete. Mas eu aprendi um instrumento de 10 cordas. Maravilhoso, maravilhoso, Jesus é para mim. Conselheiro, príncipe da paz, Deus forte, ele é. Salvando-me, guardando-me de todo pecado e vergonha. Maravilhoso é meu Redentor, louvado seja o seu nome. Vocês o amam? Andaremos na luz, uma formosa luz. Vem onde as gotas do orvalho da misericórdia são brilhantes. Brilha ao nosso redor, dia e noite. Jesus, a luz do mundo. Andaremos na luz. É tão formosa a luz. Vem onde as gotas do orvalho da misericórdia são brilhantes. Brilha ao nosso redor, dia e noite. Jesus, a luz do mundo. Adore a Deus com tudo o que você tem. Quando os santos entrarem marchando, quando os santos entrarem marchando, Senhor, eu quero estar nesse número. Quando os santos entrarem marchando, oh, quando o coroarem Senhor de todos, quando o coroarem Senhor de todos, Senhor, eu quero estar nesse número. Quando o coroarem Senhor de todos. Oh, quando o sol se recusar a brilhar. Quando o sol se recusar a brilhar. Senhor, eu quero estar nesse número. Quando o sol se recusar a brilhar. Vocês amam isso? Agora, me pergunto, se você tem os pés convertidos, você não dança mais lá fora para o mundo. Está vendo? Vamos bater os pés para o Senhor, para o Senhor. Você, se suas mãos são convertidas, você não rouba mais? Se seus lábios são convertidos, você não mente mais? Não tenha religião só na cabeça. Coloque-a em você todo. É assim, isso requer a pessoa toda. Isso mesmo. Agora vamos bater os pés. Quando os santos entrarem marchando, quando os santos entrarem marchando, Senhor, eu quero estar nesse número. Quando os santos entrarem marchando. Oh, quando os santos entrarem marchando. Quando os santos entrarem marchando. Senhor, eu quero estar nesse número. Quando os santos entrarem marchando. Agora vamos levantar as mãos. Quando os santos entrarem marchando.
quando os santos entrarem marchando. Ó Senhor, eu quero estar nesse número. Quando os santos entrarem marchando. Quando o coroarem Senhor de todos. Quando o coroarem Senhor de todos. Senhor, eu quero estar nesse número. Quando o coroarem Senhor de todos. Vocês não o amam? Então, andaremos na luz. Ele é a luz, vocês sabem. É uma formosa luz. Vem onde as gotas do orvalho da misericórdia são brilhantes. Ora, brilha ao nosso redor dia e noite. Jesus, a luz do mundo. Vocês creem que Ele é a luz do mundo? Creem? Paulo disse, quando cantar, cantarei em espírito. Se adorar, adorarei em espírito. Vejam, o que vocês fizerem, façam tudo no espírito. Isso mesmo. E o espírito traz a palavra à vida. É isso mesmo? Isso mesmo. Sim, Senhor. Vós todos, santos da luz, proclamai. Jesus, a luz do mundo. Graça e misericórdia em seu nome. Jesus, a luz do... Então, o que fazemos? Andaremos na luz. Formosa luz. Vem onde as gotas do orvalho da misericórdia são brilhantes. Brilha ao nosso redor. Dia e noite. Jesus, a luz do mundo. Desculpem por confundi-los, músicos. Desse jeito, mas fico entusiasmado. Não sei nada melhor do que apenas adorar. É assim que se faz. Sim, Senhor. Sou grato por esta oportunidade, irmão Mac, para vir e ter companheirismo com o irmão e sua igreja aqui esta noite. Todas estas ótimas pessoas. E vocês que levantaram as mãos para o batismo do Espírito Santo. Espero que se encontrem com o pastor Mac aqui ou com alguns deles e vão a uma sala aqui atrás. E somente lembrem-se, quando Deus falou a palavra no princípio e disse, haja, teve de haver. E ele disse, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Vejam, tem de acontecer. Venham visitar seu pastor aqui e fiquem ao seu lado enquanto ele prega o evangelho. Agora vamos cantar novamente aquele belo hino. Eu amo esse, andaremos na luz. Jesus disse, eu sou a luz e vocês estão nele. Estão vendo? Como se entra nele? Unindo-se a ele? Não. Tremendo? Não. Batismo em água? Não. Por um Espírito, somos todos batizados em um corpo, que é o corpo de Cristo. E nesse corpo, há 9 dons espirituais operando através do corpo local, a igreja local. Você já conhecia algo apostólico? É isso. Isso mesmo. Assim, continuaremos na luz, na formosa luz. Vem onde as gotas do orvalho da misericórdia são... Muito bem. Brilha ao nosso redor dia e... Foi um grande prazer.